Alô? Alô? Ótimo. Bom, hoje é dia 31 de maio, nós estamos no oitavo encontro do curso aqui. Então, a ideia hoje é falar sobre, depois a gente viu todos esses fenômenos ligados à economia da informação, seja na cultura, no conhecimento, no software, na ciência, na educação. A ideia hoje é ver um pouco também como essas transformações da computação e das tecnologias de informação e tecnologias sociais também, até, e que a gente viu que todas essas transformações estão ligadas a também um histórico de outras tecnologias menos digitais ou nem coisas que até seria difícil às vezes perceber como tecnologia, né? Práticas grupais e coisas assim, práticas sociais e coisas assim. Ver, enfim, como isso impacta também a produção de coisas que não são informacionais. E por isso, em parte, por isso a gente conseguiu. Quer dizer, a gente chamou aqui hoje a Fernanda Tomás, que agora está fazendo. Você fez o mestrado, está no processo de entrar para o doutorado na Instituto de Geografia da USP, que trabalhou com comunidades agrícolas ligadas a cooperativas do MST de produção. Se nós tivermos mais um pouco de sorte, que já não precisamos mais, mas pode vir. Tem um outro amigo aí, um outro rapaz que é o Rafael, que pode chegar aí de última hora, que é um outro lado, é um empresário, e ele tem uma série de um trabalho com ecoempreendimentos e está trabalhando agora tentando produzir trabalhando com comunidades, acho que do Vale. Da reserva da Jureia para produzir produtos a partir da casca da bananeira e coisas assim. E um negócio bem interessante. Só que é um lado mais empresarial dessa coisa também, mas que também é interessante. E tem uma outra parte dessa aula que bom, falar sobre. Peraí. Ah, não, tá ligado. Quer dizer, então a ideia é falar sobre o impacto desses processos colaborativos de compartilhamento na produção de bens materiais e de serviços também, quer dizer, como isso entra no mercado, né? Eu acho que eu vou começar falando um pouco. Não, acho que vamos começar então pelo final do que está aqui no texto. Aqui no texto da aula eu começo falando mais sobre coisas ligadas diretamente à circulação de produtos online. Quer dizer, o varejo online, a Amazon, coisas assim. Depois até entra no tema do Google e tal, serviços. Mas vamos começar por, então, um pouco essa parte mais palpável, mais palpável ainda desses. E é justamente a parte que não tem texto, por isso que eu precisei chamar alguém. Por isso que eu quis chamar alguém, né? A ideia é justamente. E, bom, acho que a Fernanda pode começar falando um pouco sobre o que que são essas cooperativas, né? Depois a gente vai discutindo aí, tem outros exemplos. Eu fui num congresso bem interessante esse ano, que foi na Faculdade de Saúde Pública da USP. Curiosamente, os caras da saúde pública, eles chegaram à seguinte conclusão, que é coisa de psiquiatra mesmo, para não dizer coisa de louco, né? Eles chegaram à conclusão de que o movimento manicomial, o movimento antimanicomial, né, ao se posicionar contra os manicômios, eles chegaram à conclusão de que os manicômios, no fundo, eles são só uma manifestação pontual de uma questão de opressão que é muito mais generalizada na sociedade. Então, o movimento antimanicomial, ele tem que ser um negócio muito mais amplo, e eles têm que fazer. E aí eles começam um debate que eles chamam de invenções democráticas. Eles passam de questão da saúde mental das pessoas para fábricas ocupadas na Argentina após a crise de 2001 e cooperativas entendendo essas fábricas e grupos de ativismo na Alemanha que estão comprando empresas para obrigá-las a serem verdes e coisas assim. Então, eles fizeram um pulo aí do gato muito interessante. De pegar e dizer, não, a opressão ao doente mental é só um aspecto pontual de um sistema que está instalado em toda a sociedade, e a gente, para realmente ir na raiz do problema, resolver o problema, então o pessoal da saúde pública tem que fazer a revolução como total na sociedade, todos os meios de tudo. Nossa, é Não disse só um psiquiatra mesmo para chegar nessa conclusão. Não, brincadeira, achei muito interessante. Mas foi um evento que eu ouvi várias experiências sobre cooperativas e outras coisas, e também acho que vamos poder conversar aí. Mas agora, vamos ouvir a Fernanda um pouco. Eu vou colocar Não, e errado. Eu quer que eu vá passando? Posso passar. Eu gosto de ficar desse. Voilà.
Então, primeiro, agradeço, né, o convite, que na verdade o convite era para minha orientadora, mas ela não pôde vir, então ela pediu para que eu viesse aqui para expor um pouco, né, do que foi a nossa pesquisa de mestrado, né? Eu sou formada em geografia e como dissertação de mestrado, eu propus estudar o modelo socialista de cooperativa do MST, né? Porque eu entrei na geografia num momento onde havia muita preocupação com as ocupações de terra do MST, né? Muitos colegas meus foram estudar isso e eu queria estudar uma coisa um pouco diferente, né? Porque a conquista da terra, ela é apenas um momento do problema da concentração de terras no Brasil, né? Conquistar a terra, ocupar a terra é uma fase, é uma etapa. Mas produzir na terra é tão desafiador quanto conseguir entrar numa fazenda grilada, né? Então, meu interesse foi estudar uma dessas experiências de produção na terra. E o interessante dessa experiência que me chamou a atenção para que eu fosse estudá-la é que é um modelo socialista de produção, né? Uma experiência que vem do socialismo. Né, inclusive vem dos kolkhozes da Rússia, que depois eu vou explicar. Então, meu nome é Fernanda e a minha orientadora foi a Valéria de Marcos. Né, e eu sou da Geografia da USP. Pode passar. Então, o objetivo do mestrado foi analisar, né, as cooperativas e ver, além do modelo, né, quais eram as contradições que surgiam, né, quais os problemas que surgiam na implantação desse modelo. Porque, como é um modelo socialista, e ele foi implantado em sociedades que fizeram a Revolução Socialista, né? Como é que seria isso no Brasil, que é uma sociedade capitalista? Então, quais eram as contradições que surgiam nesse modelo aqui, né? E para entender qual o significado dessa coletivização, né, na luta pela resistência na terra no Brasil, se é um modelo que coopera, que ajuda, que fortalece a luta na terra para que os assentados permaneçam na terra, ou se é um modelo que aponta numa outra direção. Então, a origem do modelo são os kolkhozes soviéticos e tem a ver com Stalin, né? Ele forçou a coletivização a partir de 1929. 29 foi um momento importante porque tem a ver com a quebra da Bolsa de Nova York, né? Então era estávamos num contexto onde o capitalismo ele estava totalmente frágil. Então, o Stalin, ele queria fazer com que o socialismo desse certo. Então, tinha que ser naquele momento. Até por isso que ele forçou os camponeses a trabalhar em cooperativas, que foram chamados os kolkhozes. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ela acabou dominando vários países que não tinham condições de barrar as tropas nazistas sozinhas, né? E aí implantou-se esse modelo em outros países do leste europeu. Então foi Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia, Romênia, Polônia e a ex-República Democrática Alemã. E depois esse modelo passou para Cuba na década de 70, né? E de Cuba ele veio para o Brasil. Ah, não, peraí, desculpa, tem um antes, né? Então, o MST, ele passou a incentivar a cooperação. Gente, estou falando MST, mas acho que todo mundo sabe, né, o movimento dos sem terras, né? Que a gente fala tanto sobre isso, que às vezes esquece de definir, não é todo mundo que estuda, enfim, né, isso. E ainda também não tem como saber, né? Então, o MST, ele passou a incentivar a cooperação nos assentamentos a partir de 85, porque ele via na cooperação uma forma de viabilizar os assentamentos, né? E era um contexto político onde havia necessidade de fortalecer a luta pela resistência na terra, porque tanto o governo federal, quanto o governo estadual, os governos municipais também, os latifundiários, eles, como até hoje, né, eles estavam todos contra a reforma agrária feita pelo MST. Então, através da cooperação, o MST achava que ele poderia viabilizar essa luta. Por quê? Porque cooperando, era possível produzir mais e mandar esses alimentos para aquelas famílias que estavam ocupadas, que estavam no processo de ocupação. Porque uma coisa é a ocupação da terra. Não sei se vocês já viram, né, quando as pessoas estão nas lonas, aquelas famílias que estão na beira da estrada, né, isso é a ocupação da terra. E a outra coisa é o assentamento, quando as famílias conseguem conquistar a terra. Então, a ideia era que essas famílias que já estavam assentadas pudessem produzir não para elas próprias, não apenas para elas próprias, mas também para as famílias que estavam ocupando a terra. Eu não sei como que é, se primeiro expõe, depois se o pessoal tiver alguma pergunta, como é que é?
Sempre esqueci de falar, mas assim, o microfone é só pedir, né? Como
Ah,
sempre.
tá, porque
Mas acho
se
que
quiser falar.
acaba. É um assunto bem diferente, não sei. Até eu tô. Mas quem tiver alguma dúvida, algum comentário, é só começar a falar e eu corro com o microfone.
Isso. Né, então, aí existem razões econômicas, sociais e políticas para que o MST incentivasse e incentiva até hoje, né, a cooperação. Então, uma das razões econômicas é a obtenção de crédito, porque para vocês terem uma ideia, os bancos, eles costumam exigir que os solicitantes de empréstimos comprove e possui 3 vezes o valor que eles estão solicitando. Agora, vocês imaginam isso para as famílias que estão ocupando a terra, que no ano seguinte vão se tornar assentadas? São famílias muito pobres, né, que muitas vezes elas não têm absolutamente nada, que vivem de doação, né? Como é que eles vão conseguir 3 vezes, né, o valor do que aquilo que eles estão solicitando como empréstimo? Sendo que o governo não dá subsídio nenhum, não dá crédito nenhum para as famílias poderem produzir o nosso alimento. Então, a cooperação seria uma forma de obter esse crédito, porque aí eles juntariam, as famílias juntariam, né, o que eles tivessem para conseguir, né, dar para o banco, como uma forma, né, de poder financiar o que eles estavam pedindo. Através da cooperação também, ao aumento da produtividade, porque eles tinham a ideia de que se cada família, cada trabalhador produzisse uma coisa, então que assim eles poderiam aumentar a produção, né, através da especialização do trabalho. E a agroindustrialização, que seria não apenas produzir a matéria-prima, né, dentro do assentamento, mas industrializar essa matéria-prima. Então, por exemplo, há assentamentos que produzem leite. Então, não vender só o leite natura, mas, por exemplo, vender o doce de leite, que já seria uma forma de agregar valor no leite produzido, né? Ah, e essa aqui é a fonte de onde eu tirei, tá? Tudo isso aqui tá no livro História da Luta pela Terra e o MST. Pode passar.
Você pode explicar um pouco melhor o que seria essa divisão social do trabalho?
Eu vou entrar bem nisso,
Pode.
que aliás é o grande foco do trabalho. Legal você ter perguntado. Então, tem razões sociais também para que o MST incentive a cooperação, porque o normal é cada família produzir no seu próprio lote, né? Ela produz sozinha com a família, familiarmente no seu próprio lote. E aqui a ideia seria implantar agrovilas, então se ajunta todas as casas numa rua, por exemplo, né, e para facilitar a implantação de infraestrutura, né, de estradas, água e energia elétrica, porque muitas vezes o governo, ele até permite o assentamento, mas ele não dá acesso à infraestrutura nenhuma. Então, como é que a família vai poder produzir nessa terra, né? Então, formando agrovilas seria uma forma de de melhorar o acesso à infraestrutura, a transporte coletivo, atendimento de saúde. Porque não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar aí pelo Brasil rural, né, o Brasil do interior, mas a coisa é bem diferente do que acontece aqui para a gente no urbano. Lá é muito difícil o acesso a qualquer coisa. Né? Às vezes, por exemplo, o assentamento que eu estudei, ele fica a mais de 10 quilômetros de distância da estrada principal. Então vocês imaginem, muitas vezes as pessoas têm que fazer esse caminho a pé. É bem complicado mesmo. Pode passar. Aí também teria as razões políticas para a cooperação, né? Porque o MST acreditava que o assentado, que a cooperação levaria o assentado a participar das lutas, né, específicas do seu próprio tempo e as lutas da sociedade como um todo, a sociedade, né, capitalista. Então o MST achava também que através da cooperação poderia surgir uma outra sociedade. E também cooperando, que os agricultores eles iam se perceber que eles seriam uma força a mais, né, que somada às outras, poderia construir essa nova sociedade. Pode passar. E, para isso, o MST propôs vários tipos de cooperativa, né? Algumas mais simples, até chegar à mais complexa, que foi a que eu estudei. Então, ó, um tipo de cooperativa é a de prestação de serviços, né, CPS, que tem o objetivo de planejar, organizar e comercializar a produção, mas nesse tipo, ainda os assentados, as famílias, elas produzem com a família, individualmente, no seu próprio lote. Eles só se juntam para comercializar e para prestar algum tipo de serviço, né? Por exemplo, assistência técnica, fornecer insumos, crédito, e ela tem até atuação regional, não fica só no assentamento, dá para fazer uma parceria com outros agricultores da região ali. Pode passar. Aí, cooperativa de crédito, né, para as famílias se unirem e conseguirem um empréstimo bancário, um financiamento, né, para a produção. E, às vezes, até tentar financiamento empresarial, porque, muitas vezes, a família está endividada e ela não consegue, com isso, acesso ao crédito. Então, elas acabam tendo que pedir financiamento para a própria para as empresas, isso é um problema seríssimo. E cooperativa de comercialização, onde cada família produz no seu lote e se reúne com as outras famílias só para vender a produção. E a cooperativa que eu estudei, que é a CPA, né, que aí é a forma mais complexa de cooperação, que é onde as famílias elas se juntam para produzir coletivamente na terra. Então não é só para comercializar. Não é só para conseguir crédito, mas também é para produzir junto. Né? E aí, com isso, elas acabam até gerando, né, tanto a matéria-prima quanto a própria industrialização da matéria-prima no assentamento, que são as agroindústrias. Né? Pode passar. Então, esse tipo foi o que eu estudei, né, como eu falei para vocês, e aí eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho qual que é a estrutura de uma CPA. Então, existe um limite no número de pessoas que podem trabalhar na cooperativa, não são todos os membros da família que podem trabalhar, porque também não teria como pagar todas essas pessoas, né, no final da produção. O trabalho é dividido por setores, né, então, a cooperativa que eu estudei, ela tinha o setor agrícola, o setor de suíno, pecuária, bar e padaria, segurança, ciranda infantil, que é uma espécie de creche, e horta de verduras. Pode passar. São 21, começou com 27 famílias, hoje são 21 famílias, mais ou menos 46 pessoas, né, envolvidas. Porque, então, cada família pode trabalhar 3 pessoas. Tá? A divisão da renda ela é por hora trabalhada, né, e após o pagamento das dívidas. Então, se eles estão endividados, por exemplo, com alguma empresa, que isso geralmente acontece, porque para poder produzir, eles sempre precisam se endividar, porque eles não têm como, com o que se conseguiu numa colheita, bancar a segunda colheita. Então, muitas vezes, eles estão endividados. Então, antes deles dividirem o que sobrou, né, da produção, eles têm que pagar as dívidas com a empresa, que forneceu insumo, que forneceu semente, fertilizante, adubo. Se sobrar alguma coisa, fica para eles. Pode acontecer de não sobrar. E também há o desconto de faltas injustificadas, Né? E eles recebem, além de pagamento em dinheiro, quando sobra, também pagamento em produto, que é em arroz e feijão. Que eles produzem também arroz e feijão. É, exige o controle das atividades feito pelo coordenador de cada setor. Né? Não há pagamento de férias, 13º, descanso semanal remunerado. Não tem direito nenhum. Até porque é uma cooperativa onde todos são proprietários. Então não tem como ter aquele vínculo de empregador, né, e empregado. Porque quando eu fui para lá, eu fui com a minha cabeça de urbana, né, de operária. E eu olhava aquilo lá e não entendia. Mas espera aí, como é que eu vou falar com... Assim, eu ia falar com o diretor da cooperativa. E como é que você não manda? Né? Eu não entendi aquilo. Depois que eu fui compreender, né, que é um modelo socialista onde todos são proprietários. Então não tem como um pagar direito para o outro. Mas eu defendo que o Estado deve pagar para ele. Porque, enfim, né, eles estão gerando nosso alimento. Né? Pode passar. Então, pagamento de hora extra é só quando a jornada de trabalho extrapola muito o que eles determinaram. Então, assim, eles trabalham, em média, 210 horas mensais. Dá uma base mais ou menos de 10 horas por dia. Mas quando é a época da colheita, há pessoas que trabalham assim, começam a trabalhar 4 horas da manhã e não tem horário para parar. Então, nesse caso, pode ser que seja pago uma hora extra, mas também eles têm que fazer uma assembleia para eles decidirem se isso vai ser feito ou não. E gestante tem direito a uma licença maternidade, né, o que a gente poderia chamar de licença maternidade de 3 meses, que é remunerada. Se precisar mais do que isso, pode ser que a mulher consiga, como pode ser que ela não consiga. E eles... Para decidir os rumos da cooperativa, eles se organizam em assembleias gerais, onde cada um tem direito a voto, a voz, para falar. Então, uma questão que é um problema na CPA, numa cooperativa, é que esse modelo ele não vem da agricultura, é um modelo que vem da indústria. Só que a agricultura ela tem uma forma, né, que é própria, uma lógica própria, que é a lógica de se esperar, de você plantar e esperar essa planta crescer para depois essa planta produzir. Então, nos momentos que se está plantando, está semeando, tem muito trabalho. Mas quando está esperando a planta crescer, já não tem tanto trabalho assim. Porém, o cooperado, ele vai ter que fazer outros trabalhos na cooperativa. Mas, às vezes, são trabalhos que não estão gerando renda direta. Mas, mesmo assim, como a divisão é feita por hora trabalhada, ele, apesar de não estar produzindo uma renda direta, ele vai ter que receber por as horas que ele trabalhou. Não sei se deu para vocês entenderem o problema. Né? Então, você vê, não é a mesma coisa que uma indústria que está gerando direto, sem parar. Né? Está gerando lá o produto dela. Na agricultura, não é assim. Então, isso isso gera vários problemas dentro da cooperativa. Por isso que quando a gente pensa em cooperativa camponesa, a gente sempre está pensando em problemas, em contradições. Né? Só que se eles querem se organizar dessa forma, eu acho que a gente tem que dar apoio. Né? Enfim. E também a questão da marcação do tempo pelas horas do relógio. Né? Também é complicado também, porque no trabalho agrícola, ele depende das condições climáticas. Então, veja só, eu participei do trabalho de carpir arroz com eles. E o que acontecia? Né? Chegava um momento do dia, por exemplo, que chovia. E aí os trabalhadores tinham que voltar para casa sem receber por aquelas horas que eles não tinham trabalhado. Mas os outros setores da cooperativa que puderam continuar trabalhando, né, continuavam, enquanto eles eram obrigados a voltar para casa. Ou seja, eles acabavam perdendo, né, no momento da divisão da renda, né, que é no momento onde eles colhem a soja e vendem a soja. Então, esse é um problema muito sério. Né, a gente pegar um modelo que é da indústria e tentar implantar na agricultura. Inclusive, tiveram várias famílias que não quiseram participar desse tipo de organização porque eles já previam esse problema. Né, quem trabalha na agricultura acaba saindo perdendo em relação aos outros setores da cooperativa. E aí tem um outro problema também, né, que eu vi carpindo arroz com eles. Né, o problema é que o trabalhador mais produtivo, lá na carpa de arroz, ele se via como um problema. né? Que, na verdade, quem produz mais é uma solução, né? Não é um problema. Mas o que acontecia? É como a questão da divisão da renda é por hora trabalhada, então não importa muito se numa hora um conseguiu carpir 10 ruas de arroz, né? Ruas são assim, né? E o outro carpiu só 2 ruas de arroz. Né? Porque o que importa, no final das contas, é... Tudo bem, você carpiu 10, mas você trabalhou uma hora? Ah, trabalhei uma hora. Você carpiu 2, mas quanto tempo você trabalhou? Ah, eu também trabalhei uma hora, então a gente vai receber igual. Né? E aí, esse senhor, na verdade é um senhor, né? Ele já tinha 70 anos, ele sempre trabalhou na agricultura e ele trabalhava muito rápido. Né? Enquanto ele ia, voltava aí, voltava, a gente ainda estava indo. E aí eu perguntei para ele, né? Eu falei, mas escuta, o senhor não se sente... chateado, porque no final das contas o senhor trabalhou mais e vai receber menos? Aí ele falou, não, eu sou o problema. Porque eu tenho que trabalhar mais devagar. Né? Mas veja, se ele tinha a potencialidade para poder trabalhar mais rápido, como é que ele podia ser o problema? Né? Então é uma questão, isso é uma questão gerada pelo quê? Porque é um modelo que vem da indústria, não é um modelo que veio da agricultura, como eu já falei para vocês. Pode passar? Então, e também tem a questão, né, de em certos períodos do ano haver um sobretrabalho, né, que é um trabalho excessivo, né, como eu falei para vocês, né, de ter que levantar às 3:30 da manhã, às 4 horas da manhã, e só largar esse trabalho depois da meia-noite, e há momentos do ano em que praticamente não tinha o que fazer na agricultura. Né? E aí, só que isso, né, era um problema, por quê? Porque esse trabalhador, que mesmo ele não estando gerando renda direta, ele vai ter que receber no final pelas horas trabalhadas. Não sei se deu para vocês entenderem, né, que acaba gerando um problema aqui. Né? Porque o que acontece? Não sei se vocês, né, assim, tanto que vocês estão familiarizados com o campesinato, tal, mas o camponês é assim, quando precisa trabalhar muito, ele trabalha muito, mas quando não precisa trabalhar, ele diminui o esforço de trabalho, não precisa ficar naquela loucura que a gente fica, né? Que a gente é obrigado a trabalhar todos os dias, o ano todo, né? Na agricultura é diferente. Só que no modelo de cooperativa, ele é obrigado a trabalhar o tempo todo. E não gera gerando tanta renda assim, né? E aí eu encontrei uma contradição máxima, né, nesse modelo. Então, o que tem a ver com isso? Tem a ver com o fato de ser uma cooperativa e ser uma cooperativa que se assemelha muito a uma empresa, né? É uma cooperativa que quer crescer, que ela precisa competir. E para competir, ela precisa sempre fazer investimentos. Né? Acontece que, para fazer esses investimentos, é preciso fazer dívidas. Né? E o que acontece? Para pagar essas dívidas, muitas vezes não sobra a renda no bolso do cooperado. Porque, por exemplo, o que aconteceu com eles uma vez é que eles estavam esperando a colheita de trigo. E uma semana antes de colher, veio uma geada e matou tudo. Matou todo o trigo. Só que eles tinham implantado um mercado para que os próprios cooperados pudessem comprar nesse mercadinho, ao invés de comprar fora, no supermercado fora, que comprasse no mercadinho, deles mesmo. E quando viesse a renda da colheita de trigo, eles iriam pagar as dívidas que eles tinham feito. Porque todo mundo comprava fiado, praticamente eles não vêm dinheiro ali. Né? Só que uma semana antes... Né? Da colheita, a geada matou tudo. Então, o que aconteceu? Faliu o mercado. Então, até hoje, eles têm dívidas para pagar com os fornecedores do mercado. Faliu, né, os fornecedores dos produtos do mercado, né, faliu o mercado. E eles ficaram sem ter o que fazer. Então, é uma questão complicada, porque a dívida tem que pagar. A empresa não perde nunca. Né, porque não existe no Brasil seguro lavoura, não tem. O agricultor plantou. Se choveu e deu certo, beleza para ele. Se deu errado, azar o dele. Né? E então, todo o prejuízo, todos os riscos ficam para eles, para as famílias que estão plantando, sendo que para o governo, para a empresa, é risco zero. Né? Então, no final das contas, implantar uma cooperativa é algo que eles têm que pensar bastante, porque eles vão ter que trabalhar muito e pode ser que no final eles não consigam o retorno esperado. Então, mas, né, apesar de tudo, ainda essa cooperativa que eu estudei, eles conseguiram várias conquistas, né, eles já completaram 18 anos, isso é muito importante, porque muitas das cooperativas do MST que foram formadas, hoje elas já se fragmentaram, não existe mais. A cooperativa que eu estudei ainda continua lá firme e forte, mesmo com todos os problemas, né? Eles conseguiram manter o número de 3 pessoas por família trabalhando, que tem cooperativa que só tem uma pessoa da família trabalhando, né? E eles conseguiram garantir para todos o abastecimento de pão, leite, feijão, arroz anualmente para todos os cooperados. E eu coloquei, pode passar, como desafio para eles, né, que, porque essa pesquisa, e depois eu fui discutir com eles, né, quando eu terminei, que eles deveriam diversificar a produção, porque e assim, plantar comida, porque hoje eles estão bastante centrados na produção de soja, até porque eles conseguiram uma empresa que financia a produção, né? Só que se perder a soja, né, eles ficam praticamente sem renda nenhuma. Então, eu acredito que para que eles consigam não se tornar refém, né, da empresa, que eles plantar o alimento em primeiro lugar e depois pensar numa cultura para comercialização. Gente, não sei se eu consegui explicar, né?
Muitas questões. Como é que o caso do cara que você falou que se via como um problema por trabalhar mais, né? Qual o sentido exatamente? Era só porque ele acabava... Quer dizer, por que ele não trabalhava mais devagar? É só porque ele se via como... Ele se via um problema porque ele aparecia... Se ele criava essa situação de desigualdade com os outros, ou ele viu o problema porque... Ele viu o problema num outro sentido, o problema nele em estar, sei lá, viciado, caguetado a trabalhar daquele jeito, de repente, por, sei lá, ter sido trabalhado fora em outro tipo de agricultura antes. Ele achava, você tem ideia do que ele achava certo?
Então, ó, ele tinha 70 anos, né? Então ele nasceu na roça. A vida toda ele fez aquele serviço, então ele sabia fazer muito bem. Enquanto os outros não conseguiam acompanhar, até porque muitos eram jovens, porque a ideia que se tem, né, é que o jovem é muito mais rápido, tem força física, não sei o quê, resistência. Não é verdade, né? Quando eu vi esse senhor, eu não acreditei. Porque não sei se vocês já viram, né? Porque assim, era arroz, né, o que eles estavam carpindo. Então eles fazem rua de arroz. É a mesma coisa da gente pensar aqui numa fileira de piso, né? Então, ó, aqui é uma rua, aqui é outra rua, aqui é outra rua. E eles vão todos, assim, um do lado do outro, cada um com uma enxada, né? E carpindo. Que carpir é tirar as ervas daninhas, né? Para deixar só crescer mesmo a planta do arroz. Então, enquanto ele ia e voltava, nós ainda estávamos indo, né? E ele ia e voltava e nós estávamos indo. E aí eu fui perguntar para ele também, falei, mas o nome dele era seu Paulo. Falei, mas seu Paulo, por que o senhor não trabalha mais devagar? Ele falou assim, mas eu não consigo, porque eu sempre trabalhei nesse serviço, né? E aí eu falei, mas poxa, então o que fazer, né? Porque no final das contas o senhor trabalha mais e recebe o mesmo, e às vezes recebe até menos do que os outros. Por quê? Porque se chovia, como aconteceu, ele tinha que voltar para casa, né? Sem ganhar pelas horas que ele não trabalhou, né? E aí ele falava assim, não, mas a minha esposa que fala que eu sou o problema, né? Porque eu me mato aqui sem ter necessidade. Mas, na verdade, é porque a capacidade dele de trabalho era muito grande, né? E ao invés da cooperativa poder conseguir fazer isso, trazer essa potencialidade em benefício dela, ela acabava fazendo com que ele se sentisse até o problema, né? Por quê? Porque ele não ia ganhar nada mais do que isso, a não ser uma dor nas costas. Então, não era... Então, essa é uma questão de desigualdade.
Ele tinha dor nas costas?
Ele tinha 70 anos, só que, veja, ele não conseguia, Alexandre, trabalhar diferente, de maneira diferente.
Em algum sentido, ele era... Quer dizer, em algum sentido... Porque tem dois lados da coisa. Por um lado, ele é mais produtivo, por outro lado, quer dizer, se houvesse, quer dizer, por outro lado, você tem a questão da condição de trabalho, né? De repente ele era produzido daquele jeito, ele estava com caguete de uma condição de trabalho onde ele era explorado por
Mas ele não.
alguma maneira, ou não, eu não sei, estou só imaginando.
Porque assim, ó, quando a gente fala em exploração, a gente pensa logo em exploração capitalista, né? Por exemplo, um empresário explorando, né? Naquele caso, no caso de uma cooperativa de produção, todos são proprietários. Então, deveria ser bom, né, que ele também, sendo proprietário, conseguisse produzir tanto. Mas no final das contas, não era, pelo que eu já falei, porque no final das contas ele ia receber até menos do que os outros, né? Ou mesmo, ou menos. Então, a questão é o seguinte, gente, o socialismo, quando a gente pensa num outro mundo e pensa, sei lá, no socialismo, a gente já pensa logo em igualdade, né? Que a gente tem que viver num mundo onde todos são iguais, mas as pessoas são diferentes, né? E o socialismo, porque, como eu falei para vocês, é um modelo socialista que vem do socialismo, né? Ele não conseguiu resolver isso, né? Porque quando ele equipara, né, o valor, a hora trabalhada para todo mundo. Então significa assim, ó, você é homem, né, tem tantos anos, pode produzir tanto. Sei lá, eu sou mulher, né, não posso produzir tanto quanto você, porém eu vou receber o menos que você. Mas como fica você no final das contas? Né, será que você não vai se sentir prejudicado no final das contas? Porque o que acabou acontecendo com o tempo foi que ele pensou em sair da cooperativa por se sentir prejudicado. Porque é preciso levar em consideração, né, que as pessoas são diferentes e se a pessoa tem possibilidade de se desenvolver mais do que os outros, ela tem que poder ter esse acesso, né?
Tem uma dúvida mais geral. Esse modelo dessa cooperativa, ele é fixo? Porque você falou que é inspirado no modelo socialista, mas eu não sei, 18 anos você falou, né? Nessas assembleias gerais, nunca cogitaram a hipótese de implantar uma estrutura particular, porque os lugares mudam também, né? Eu imagino que cada cooperativa seja muito diferente da outra. Talvez no sentido de. Sei, não medir por horas de trabalho, mas ser uma, tipo, tratar como uma coisa diferente, que é uma coisa diferente mesmo, né? A minha dúvida é essa, se não tem como fazer isso, ou se nunca chegou a ser um consenso de como equipar, como isso se relacionar com as outras coisas.
Isso é bem legal sua pergunta. Eles já tentaram mudar e eles colocaram em discussão isso, né? Por exemplo, esse caso do São Paulo foi várias vezes para discussão nas assembleias. Mas o que se dizia é que a agricultura iria acabar ali, porque a ideia nesse modelo é mecanizar tudo, não é ter ninguém trabalhando na agricultura, né? Só que eles conseguiram mecanizar a maior parte por exemplo, colheita, passar veneno, fertilizante, adubo, essas coisas. Eles só não conseguiram mecanizar a carpa de arroz e o arranque de feijão. Mas a ideia era essa, era mecanizar tudo. Então, se mecanizou, né, é a máquina que está fazendo, acabou o problema. Mas o problema é que eles não conseguiram mecanizar, porque no caso do arroz, a máquina, ela desperdiça muito, né, se você passar a máquina para carpir. No caso do feijão, a mesma coisa. Então, uma das formas que eles pensaram para reverter esse problema seria o problema, por exemplo, né, dos trabalhadores da agricultura estarem na roça no momento que chove. Então, seria pagar para eles as horas em que eles não puderam trabalhar. Agora, a questão da produtividade, não. Porque, na verdade, gente, tem um problema de fundo aí que ele é um problema que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Que é a questão do seguinte: no capitalismo, nós não recebemos por aquilo que trabalhamos. Então, o que acontece? A gente trabalha por uma empresa, eu vou dar um exemplo aqui: a gente produz para eles R$ 1.000 por mês, é um exemplo. Eles vão pagar para a gente R$ 50 e vão ficar com R$ 950. Esse é o modelo em que nós vivemos. Então, o socialismo, pensando nisso, o que ele fez? Né? Ele propôs o seguinte termo, assim, que cada um deveria receber exatamente por aquilo que trabalhou, pelas horas trabalhadas. Dá para compreender, assim, que seria uma forma de reverter a exploração do capitalismo? Né? Porque no capitalismo a gente trabalha muito mais do que o que a gente recebe. Então, no socialismo, teria que reverter isso. E aí, eles não pensaram na diferença de produtividade de cada trabalhador, na diferença de possibilidade de cada um. Porque, ó, um homem trabalha diferente de uma mulher. Um idoso trabalha diferente de uma pessoa jovem. Uma mulher grávida trabalha diferente de uma mulher que não está grávida. Né? Então, como é que fica isso? Será que só a hora trabalhada, ela realmente reflete, ela é realmente mais justa, né, do que uma outra forma de dividir a renda? Não sei, dá para vocês entenderem o problema? Ou não? Não sei se eu estou conseguindo ser clara, né, para vocês.
Parece ser uma coisa muito contraditória, assim, sabe? Porque, por mais que a produção seja baseada em cooperativa e tenha toda a estrutura baseada na divisão, de tudo certinho, vai chegar uma hora que você vai ter que, não sei, ficar aí dentro do mesmo jeito, assim, e meio que mescla, sabe? Eles têm dívidas, eles têm... E essas coisas são lidadas do modo capitalista, né? A cobrança e tal. Então, me parece estranho, assim, tipo, ser tão sólido, assim, sabe?
Não sei. Então, mas o caso da dívida é porque eles não têm nenhum tipo de financiamento ou crédito do governo, porque quem deveria fazer isso é o governo. Deveria subsidiar a produção, porque eles produzem alimento para nós. Se eles não produzirem, acabou tudo isso aqui, né? Então, o governo ele teria que ter esse compromisso, mas, na verdade, o que ele quer é acabar com a reforma agrária, né? O governo, o que ele faz é dar incentivo para o agronegócio. Não é para, imagina, ainda mais para o MST, né, que conseguiu a terra ocupando, né, através de luta, né? A questão é essa. Bom, mas uma discussão que surgiu é que, então, para dividir a renda, que não fosse só apenas hora trabalhada. Na verdade, a gente tem que levar em consideração as necessidades de cada pessoa. Então, mesmo que você tenha um trabalhador que tenha produzido mais que o outro, mas se o outro tiver uma necessidade até maior do que aquele que produziu mais, ele teria que ter direito a isso. Então, por exemplo, um exemplo. Tinha uma senhora, a dona Maria, que ela tinha 80 anos e ela ainda trabalhava, né? Ela tinha que trabalhar na cooperativa. E até porque ela tinha terra, né? E ela não tinha filho nenhum para trabalhar por ela. Então ela tinha que trabalhar até para ela não perder a terra para o governo. Só que ela tinha netos. E os netinhos dela eram crianças que não podiam trabalhar. O que acontecia? Muitas vezes a dona Maria, ela ficava com falta de arroz e feijão no final do ano, assim. Porque eles já tinham dividido o arroz e o feijão no início da colheita, lá em janeiro, né? E esse arroz e feijão teria que durar até dezembro, até chegar na outra colheita. E para ela não durava, porque ela tinha mais pessoas para sustentar, e aí só ela trabalhava. Então, por que ela só deveria receber pelas horas que ela trabalhou? Não tinha que se levar em conta que ela tinha criança. Né? Só que essa discussão o socialismo não fez. Quem faz essa discussão é o anarquismo. Inclusive, eu vou continuar essa discussão no doutorado, né? Que é uma forma de superar as deficiências do socialismo, que quer ver a pessoa como um produtor, só não vê outra coisa.
Qual que é a incidência de pessoas ou de famílias que desistem desse modelo, querem viver de forma capitalista numa sociedade urbana? Existe?
Não, então, na verdade, eles não vão se tornar capitalistas, né? O que acontece muitas vezes, eles terminam com a cooperativa e cada um vai voltar a produzir sozinho com a sua família no seu lote, né? A incidência de pessoas que desistem é muito grande, muito grande. Até porque muitos deles não estavam preparados para trabalhar dessa forma, né? O socialismo, ele impôs, né? Aqui no Brasil, não. O MST, ele buscou convencer, né? Um foi convencendo o outro que seria bom trabalhar assim, tal. E conforme a coisa começava a andar de maneira complicada, eles podiam desistir. Mas, por exemplo, na União Soviética, os camponeses foram forçados a trabalhar dessa forma. Forçados. Inclusive, as famílias que não entravam na cooperativa, né, os filhos delas não podiam ir para a escola, né? Se eles estavam numa terra, eles tinham que migrar para uma terra muito mais longe, onde não tinha fertilidade nenhuma. Inclusive, o Stalin acabou matando 12 milhões de camponeses que se recusaram a entrar nos kolkhozes, que é a origem desse modelo. Então, assim, é um modelo que ele é contraditório em todas as experiências do socialismo. Mas foi uma forma que o MST encontrou para tentar resistir na terra. Né? Porque é muito complicado, gente, viabilizar a produção no Brasil com tudo contra, né? Tudo contra. É muito complicado. Então, mas esse modelo já não é mais predominante, né, no MST. Ele foi até mais ou menos a década de 90, comecinho da década de 90. Hoje, eles já procuram não mais formar tantas as cooperativas, porque elas trazem muito problema. Né?
O que eles fazem hoje?
É assim, grupos de famílias. Então, eles se juntam até para comercializar, eles se juntam para obter crédito, mas não numa cooperativa, porque uma cooperativa ela é juridicamente legalizada. Né? É como se fosse uma empresa. Né? Então, tem CNPJ, tem um monte de burocracia. Né? Então, eles não fazem mais isso. Eles não fundam essa instituição, que a cooperativa é uma instituição. Né? Não fundam mais. Fica informal entre eles lá.
Como é que funciona a questão do amparo quando o trabalhador está doente, quando ele não consegue mais trabalhar por velhice?
Vistas, né? Você quer saber também, né? Então, não, porque na cooperativa todos são proprietários, então não tem como um pagar o direito do outro lá. Isso é um problema também. Por exemplo, até asfaltar a estrada, que é uma coisa que não é deles, né? Que não é atribuição deles, eles estavam fazendo, que é atribuição do Estado fazer isso, né? Então, não tinha. Creche, por exemplo, que não, eu falei para vocês, né, que eles têm a ciranda infantil, que é uma espécie de creche, onde as mães, né, as cooperadas, deixam os filhos para que elas possam trabalhar. Você vê, creche é uma atribuição do governo. Né, e eles estavam mantendo a creche. Né, então, assim, não tem nada. Trabalha-se, e se ficar doente, vai ter que procurar o Estado, e se ele achar que tem... Que esse trabalhador deve receber algum amparo. Mas, eles têm aposentadoria, mas não é pela cooperativa, né? É por ser agricultor. Então, assim, você vê que é um modelo que eles lutam sozinhos, gente, para tentar manter em pé isso daí. Complicado, né?
É interessante, porque a base, quer dizer, se você pensa em cooperativa no ambiente industrial ou outros tipos de serviços, né? A ideia da cooperativa é justamente essa, que você vai tirar o capitalista e a renda de cada trabalhador vai ser maior como resultado disso. Agora, você está falando que na agricultura tem uma mistura de um viés governamental fortíssimo contra a produção pequena, junto com uma questão da própria agricultura, dessa sazonalidade, dessa vulnerabilidade, que também, quer dizer, quando você tem uma... No fundo, um grande produtor agrícola, ele é o seu próprio segurador, ele é o seu próprio seguro lavoura. Porque
não, o grande ele tem acesso a tudo, né?
O governo... Existe seguro lavoura para grande produtor?
Eles conseguem tudo, Eles conseguem tudo. No Congresso conseguem tudo. Não tem é para pequeno.
Eu já ia falar uma coisa no meio termo, que ia falar, o grande cara, ele, pelo menos ele tem uma lavoura aqui, uma lavoura lá do outro lado, e uma delas pode, sei lá, perder, mas a outra sustentou, né? O pequeno não tem. Mas não, o grande, além disso, ainda tem tipo, seguro, lavoura, tem tudo.
Eles vivem gritando, acho que vocês veem na imprensa, né? Quando não conseguem o que eles queriam para a soja, por exemplo, né? O preço para a soja, eles param as estradas, eles param tudo, né? Para até conseguir o preço que eles querem. Eles conseguem fazer isso, né? A pressão no governo. Aliás, eles estão no governo, né? Os ruralistas.
É, pois é.
Mas para o pequeno não tem nada.
Conseguem até destruir a Amazônia.
Exatamente.
Entendi.
Então, o que a gente está falando aqui é de...
Um pouco melhor. Iniciadores de campanha.
E o pequeno, imagina, né? E vocês sabem, gente, que quem produz comida para nós não é grande. De jeito nenhum. O que eles produzem é soja, muitas vezes através até dos pequenos, eles produzem soja, cana-de-açúcar. Né? Agora, quem produz alimento para nós é o camponês. É aquele MST lá que toda vez, né, que aparece na mídia para ser chamado de invasor, de desordeiro, de baderneiro. Mas por quê? Porque eles querem encobrir a realidade. Né? A mídia está totalmente comprometida com o agronegócio. Né? E a realidade nossa é essa. Até por isso, gente, que se essas cooperativas elas tivessem o maior apoio do governo, eu acho que seria muito interessante para elas produzirem alimento, comida, porque todo mundo está vivendo o problema enorme, né, da elevação do preço do arroz, do feijão, da carne, de tudo isso. Então, imagina se o governo subsidiasse essas cooperativas, porque eles têm um poder de produção muito grande. Eles conseguiram comprar maquinário, eles conseguiram dividir socialmente o trabalho, porque assim eles trabalham mais rápido, né? Cada um trabalha num setor. Então, se tivesse financiamento, o preço da comida para nós ia baixar muito, muito. Inclusive, a Dilma, né, disse que nesse programa de erradicação da miséria, né, tem nas cooperativas um dos objetivos, nas cooperativas agrícolas, né, um dos objetivos para erradicar a miséria no Brasil. Mas vamos ver, né, se vai ficar só no discurso.
Essa grande, essa promessa histórica, já é a maior das promessas de campanha. Não, é interessante. Quer dizer, apesar de você mostrar uma apresentação, tem um monte de contradições, de certa forma, essas contradições aparecem. Quer dizer, tem contradições internas, como essa do trabalhador que trabalha mais, que trabalha menos, mas isso está dentro do contexto que até reforça as contradições. Se não tivesse essa dificuldade de obter crédito agrícola, de obter seguro, de organizar a produção sem depender tanto dessas empresas, esses mesmos problemas seriam menores. Se tivesse um pouco mais de abundância, eles não teriam tanta dificuldade de dizer se podiam dar um pouco mais para esse ou para aquele que está numa situação de... Quer dizer, a impressão é que, quer dizer, até a discussão fica complicada de distribuição, porque todos estão no limite, né?
Mas esse é um problema que o socialismo tem que resolver, né? Que nem, se a gente quer um outro mundo, né, é até interessante a gente estudar esse tipo de experiência e outras experiências que não são capitalistas, para a gente ver quais são os problemas que surgem e a gente tentar ali, né, pensar soluções e tal. Porque essa coisa do acesso aos frutos do trabalho sempre vai haver. Porque no caso de uma empresa é simples, né? Como falei, o patrão vai ficar com 950, você vai ficar com 50. Não tem problema, é assim. Mas e numa sociedade onde a gente realmente quer a igualdade, a justiça, como é que fica? Então, remunerar só pela hora trabalhada resolve o problema? A gente já viu por essas experiências que não resolve, né? Porque as necessidades das pessoas são diferentes, né? Que nem essa família que eu falei para vocês, a Dona Maria, que só tinha uma senhora trabalhando para sustentar 4 pessoas. Como é que fica? Sendo que tem famílias que têm 5 pessoas trabalhando, famílias que têm 6 pessoas trabalhando, né? Então são 6 trabalhadores para 6 consumidores. No caso da Dona Maria, era uma trabalhadora para 4 consumidores. Então como é que fica isso?
Eu ia mostrar outros casos. Quer dizer, não. A gente pode pensar até como isso compara com outros casos de cooperativas. E dentro que a gente estava vindo no curso, é até interessante uma coisa que, assim, dentro da... Bom, acho que teve aqui, mesmo o pessoal pessoal mais artístico, produção audiovisual, quanto o pessoal do software livre, tem modelos de trabalho que são próximos de cooperativas. Né? Então, bom, na arte são os coletivos, né? Aí cada um tem... Assim, que nem nessas cooperativas, cada instância tem uma sua própria organização particular, né? Não existe um modelo geral, mas teve aqui, por exemplo, o Paulo Fellauer, que falou que eles assinam as obras do coletivo como coletivamente. Né? Agora, como eles distribuem a renda dentro, é interessante saber. Agora, eu conheço alguns exemplos de cooperativas de pessoal de software livre em que eles tem essa ideia mesmo, todo mundo ganha a mesma coisa, desde que esteja trabalhando, né? Todo mundo tem a mesma área de trabalho. Só que, justamente, como não tem particularidades da agricultura, é muito mais simples. Porque todo mundo trabalha 8 horas por dia, todo dia. Você não tem que dividir por hora de trabalho. Todo mundo ganha, pega o bolo no final do mês, eles separam parte do bolo para um fundo da cooperativa. Uma das que eu conheci é a Colivre, que é uma cooperativa na Bahia, em Salvador. E eles têm administradores, programadores, pessoal de comunicação, quer dizer, é uma empresa de software, que tem vários clientes até grandes e tal, em geral nessa área, mas... E eles, todas as pessoas nas diferentes atribuições recebem a sua fração da empresa, né? do lucro da empresa, e a fração é dividida. Quer dizer, todo mundo ganha a mesma coisa porque todo mundo trabalha 8 horas por dia. Uma coisa que não existe, quer dizer, não existe na agricultura. E agora, essa questão de quem é mais produtivo lá dentro é um pouco diferente também, porque, no fundo, quanto mais produtivo cada um, mais a empresa lucra no final. E talvez diferente da agricultura, onde você tem 5 metros de, seja, 5 hectares de terra, você vai produzir 5 hectares de terra. Não importa se você trabalha super rápido, se você trabalha super devagar. Então, é um pouco diferente. Então, o cara que terminou o programa mais cedo, ele pode começar um outro projeto, produzir para um outro cliente e tá gerando mais renda para toda da cooperativa, portanto, até indiretamente está se beneficiando, porque quer dizer, tem um incentivo para o indivíduo trabalhar mais, mesmo ele ganhando o mesmo que todo mundo. E é claro que assim, o cara que produz mais, assim, que acaba dentro da assembleia tendo mais influência dentro da própria dos rumos. Então, você tem outros, eles têm outros, sei lá, tem outros benefícios de você ser mais produtivo, né?
Cria desigualdade também.
Cria uma desigualdade, mas assim, não é uma coisa que parece preocupar tanto eles. Até porque assim, todos trabalham com trabalhos intelectuais, é até difícil você dizer, tudo bem, talvez o programador que produz mais código de mais qualidade, ou outro programador que produz menos código de menos qualidade. Mas eles estão no ambiente de que, ok, aí um cara vai lá ensinar o outro, melhorar, eventualmente, é claro, tem as pessoas têm suas limitações, mas, a princípio, pelo menos no momento, não incomoda, não tem sido uma questão tão importante essa diferença, porque todos estão conseguindo fazer, suprir suas necessidades. Né? Porque, enfim, a empresa é competitiva, ela tem trabalho o tempo todo para todo mundo. Diferente de uma situação onde você pode ter perdas drásticas caindo sobre parte e não sobre a outra parte, onde você pode ter... onde você não tem uma quantidade de trabalho arbitrária para produzir, né? Quer dizer, parte do grupo tem o máximo que ele pode atingir. Então, é uma situação bem diferente, assim, mas é interessante. Existem essas contradições, mas realmente aponta um pouco, no meu ponto de vista, que a grande dificuldade é a injustiça do sistema como um todo com relação essas cooperativas, de não prover nenhum acesso. Quer dizer, como é que não tem estrada? Você acha que se um ruralista chegar lá e falar não tem estrada na porta da minha fazenda de 10, não sei quantos mil hectares, vai imediatamente surge uma estrada ali. E, no fundo, é a gente que está pagando e até o agricultor pequeno que está pagando, que também paga imposto. E como é que não aparece como é que não tem um sistema de distribuição para esse pessoal? E, quer dizer, como é que não tem a infraestrutura do próprio estado, não está ali? Eles têm um custo muito maior. Não chega também, tipo, escola, essas creches, eles precisam eles mesmos darem conta. Tem um sistema que, na verdade, está jogando contra eles. Né? Aí eles têm que partir para umas coisas mais radicais, talvez anarquismo, talvez. Quer dizer, porque como eles têm que dar conta da própria necessidade mínima, coisa que às vezes não está no outro sistema, e assim, por mais que eles ainda, assim, ainda você tem o cara que trabalha mais e o cara que pode trabalhar menos, enquanto, sei lá, o latifundiário traz um monte de boia fria que vai trabalhar 12 horas por dia, ganhando menos do que a subsistência. Quer dizer, ele vai ganhar menos, no fundo, apesar de tudo, quer dizer, esse pessoal ainda tem uma situação onde eles conseguem sobreviver, digamos, razoavelmente. Isso é uma coisa interessante. Como é a qualidade de vida deles? Apesar de estar trabalhando muito, como se compara com outros agricultores, outras pessoas do campo? Qualidade de vida dentro da cooperativa, ela tem, por ser uma cooperativa, ela é melhor, ela é pior, não tem uma diferença muito destacada.
Então, eles têm conseguido, né, alcançar algumas coisas, alguns resultados, né, tanto que teve gente que saiu da cooperativa e voltou, porque achou que, e que viu mesmo, né, que fora da cooperativa era pior do que dentro, porque pelo menos, estando na cooperativa, pode ser que não consiga renda em dinheiro, né? Se perder a produção, não consegue. Mas pelo menos sabe que vai ter arroz, que vai ter feijão, que vai ter leite, que vai ter pão. Né? Então isso é muito importante, porque às vezes o agricultor não consegue, o camponês às vezes não consegue suprir sua necessidade básica de alimentação. Né? Então, pelo menos aqui eles têm conseguido. Até por isso que essa experiência ainda não acabou. Sendo que na fazenda que eu estudei, tinham 6 cooperativas. Né? Só sobrou a Copava, que é essa aqui. As outras 5 acabaram. Porque não conseguiu dar conta, né, das necessidades mínimas, né, dos cooperados.
Tem alguma ideia da diferença entre elas? Que eles fizeram certo, digamos assim?
Então, eles conseguiram resolver problemas que as outras não conseguiram, né? Porque para o camponês é muito importante que a família dele esteja dentro lá da experiência. Porque o camponês, ele não se vê como um trabalhador individual, como nós, por exemplo, né? Então, sei lá, eu sou professora, um jornalista, outro é biólogo, cada um vai lá e faz o seu trabalho. Para o camponês não é assim. O trabalho de um membro da família complementa o trabalho do outro membro da família, né? Então, a cooperativa, ela tem que quebrar isso daí, né? Porque na cooperativa, o trabalhador vai ter que ser especializado. Não é mais o camponês que ele vai dar conta do sítio todo. E é por isso que o membro da família acaba complementando o trabalho do outro membro da família. Porque eles sabem fazer tudo. Né? Então, eles sabem plantar, eles sabem colher, eles sabem cuidar do porco, eles sabem cuidar da vaca. Do que tiver ali, eles sabem fazer, o camponês. Na cooperativa, não. É tanto que tem gente lá que viu junto comigo lá um pé de arroz, assim. Porque desde que nasceu, trabalha, né, desde assim, de que começou a trabalhar na cooperativa com 13 anos, sempre trabalhou na mesma função. Então, eles perdem essa característica dessa autonomia, dessa complexidade. Né? Então, para o camponês aceitar entrar numa experiência como essa, ele tem que achar e saber que os filhos dele vão poder trabalhar também. Né? Então, teve cooperativa que só uma pessoa conseguia trabalhar. Porque eles não tinham uma geração de renda alta que pudesse dividir entre todos. Nessa experiência, não. Eles conseguiram com que 3 pessoas da família trabalhassem. Então, começa trabalhando o pai, a mãe e um filho. Aí, geralmente, a mãe dá lugar para um segundo filho. Né? E aí chega um momento que o pai também sai da cooperativa, fica 3 filhos trabalhando. Então, eles garantem a família, né? A sobrevivência da família. Então, isso eles conseguiram fazer.
Como se tivesse um metabolismo mínimo da coisa para que ela conseguisse dar conta de se manter.
Isso.
Uma cooperativa muito pequena não consegue, porque não consegue suprir o básico. Quer dizer, porque no fundo eles têm que suprir toda a subsistência do infraestrutura e outros serviços dentro da comunidade.
Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, do drama, né? Tem ano que eles conseguiram tirar, no ano, R$2.000. O que a gente fala, ah, como vive, né? Porque a gente aqui, acho que não é capaz de ver nem um mês, dependendo do que acontece, né? E para eles, até foi muito. Assim, fala, nossa, a gente conseguiu R$2.000 naquele ano. Mas porque eles têm o arroz, eles têm o feijão, eles têm o pão, eles têm o leite. Mas teve ano que eles ficaram devendo cada um R$2.000 para a empresa capitalista.
E eles dependem dessas empresas porque os insumos todos, a prática da agricultura deles também é uma prática que é um pouco, ainda vem dessa prática de agricultura industrial.
Então, porque ó, não tem financiamento do governo, não tem nada. Então, para que eles possam plantar, eles vão fazer o que eles chamam de parceria, que não é parceria, né? É uma inimizade ali, né, com a indústria, porque o que ela faz? Ela adianta para eles adubo, semente, fertilizante, ela compra isso para eles. Eles plantam. Aí, quando eles colhem, eles têm que entregar o produto para a indústria. Entendeu? O porquê que eles precisam fazer essas entre aspas, parcerias? Então, se tivesse o crédito, o subsídio do governo, não precisaria acontecer isso. Tirava a indústria capitalista do meio da produção.
Tem outras, não sei, aí outras coisas que eu ouço falar aí, por exemplo, esse pessoal que trabalha com produção agroecológica, que eles tentam sair desse sistema pelo tipo de pela forma de produção do alimento e não pelo tipo de financiamento. Quer dizer, eles mesmos terem as suas próprias sementes, seu próprio, quer dizer, a plantação deles não precisa receber entrada constante de insumos, de sementes, não sei o quê. Eu não sei também como funciona.
Não, isso é interessante. Isso. Tem, então, no caso da Copava, é que eles já investiram tanto em maquinário para produzir soja, né, que fica difícil para eles saírem desse modelo. Mas é um caminho. É um caminho importante, possível, né? Só que também eles teriam que ter a garantia de gerar renda. Porque o que, que adianta produzir, vamos supor, vai, o arroz agroecológico, se depois eles não conseguem vender esse arroz? Porque tem isso também. Porque no caso da empresa, apesar de tudo, né, que, de todos os benefícios que ela tem, pelo menos eles sabem que eles vão plantar e eles vão ter com quem comercializar. Porque já sabe que ela vai comercializar com eles. Porque assim, vamos supor que a empresa ela adiantou para eles R$1.000 em insumos, fertilizantes, essas coisas, para eles poderem plantar. E aí, quando eles colhem, eles têm que entregar para elas, para a empresa, em sacos de soja, até o valor de R$1.000. O que passar, eles podem vender para outra. Mas eles têm para uma outra empresa e tal, por um outro preço, porque às vezes o preço também é fixado antes da colheita. Né? Então, se no momento que eles forem comercializar com a empresa, vamos supor, eles firmaram o contrato, a soja estava R$ 45 o saco. Se na hora que eles forem vender, a soja estiver a R$ 50 o saco, né, a saca, no mercado normal, eles perdem R$ 5. Né? Então, tudo feito para, né, para não ajudar nada. Né? Mas o que passar disso, aí eles têm uma autonomia para comercializar. Dá para entender, gente? Porque assim, o problema também, não sei se eu consegui passar para vocês o total problema, porque não é só um problema de produção, é um problema de comercialização também. Porque não é só produzir, depois vai vender para quem? O agroecológico, muito interessante, mas ele sai mais caro. Muito, né? Até pela maneira de produzir, mais devagar, enfim, né? Com métodos muito melhores. Então, e aí, quem é que vai comprar esse produto? A gente pode comprar? Então, sei lá, se a gente está pagando, sei lá, R$8 um saco de arroz, a gente vai poder pagar 25? Entende? Tem tudo isso.
Passa por uma também surgimento de outros canais de distribuição. Tanto que esse pessoal agroecológico, já eles têm, trabalham com redes de distribuição que a pessoa compra e entrega na casa delas ou vai buscar no centro de distribuição. Não passa diretamente pelo supermercado, nem sempre.
Então, e também tem que conseguir o selo, né? E aí também para você conseguir... Ai, gente, olha!
É um drama.
Ó, exatamente. Assim, se deu para dar para vocês uma ideia de que é tudo muito difícil, eu fico feliz, assim, acho que eu consegui atingir meu objetivo, porque esse é o problema da agricultura no Brasil, né? A questão agrária passa por tudo isso, né? Você vê, a gente vê a ocupação da terra no MST, aí pensar... Conseguiram a terra, acabou ali. Não, aí entra tudo isso depois.
E do outro lado, você tem essas empresas que querem plantar soja para vender para o Japão e para a Inglaterra para alimentar bois no exterior. E com isso aumenta, acaba no final... Quer dizer, a gente paga mais barato, mas esse processo todo também aumenta o preço de alimentos para a gente porque não tem tanta disponibilidade. Tem preço e diversidade.
E o etanol, né? Que etanol. Por causa dele, a gente está pagando uma conta alta, né?
Ah, também.
Então, porque se
for... Vegetarianismo ajuda?
Não. Então, olha, a soja, você come soja, né? Então, a soja está nesse processo capitalista, né? E muitas vezes, quer dizer, na maior parte das vezes, ela é produzida de maneira assim, cheia de veneno, de fertilizante, nada, nada, nada natural. Né? Então, agora, é uma escolha sua. Então, enfim, né?
Mas como consumidora. Você
também é vegetariana?
Eu sou vegetariana. Pessoa come peixe também. Mas acho que nesse caso econômico, acho que tem uma diferença quando você está plantando a soja para alimentar uma pessoa, quando você está plantando a soja para entrar num outro processo de alimentar um boi que vai alimentar uma pessoa. O grosso da soja, quer dizer, é produzido para ser. Como chamar? Enfim, é insumo da pecuária e de outras produções. Né? E aí acho que tem outro impacto, que é o impacto ecológico. Então não é só econômico. Então,
mas a soja também tem um alto impacto. Nossa, imagina, é feita a monocultura, né?
Em monocultura porque, nesses volumes, porque ela é necessária para alimentar o boi e a galinha e outros animais, os animais que são consumidos, né? Então, a nossa soja vai para a Inglaterra e para o Japão, não vai ser consumida aqui no Brasil.
Enfim. Então, mas só uma coisa.
Entra com outras coisas no
meio. Então, mas assim, o que eu diria para vocês, né, que são vegetarianos, é pensar na transgenia, né? Porque eu acho que hoje não tem mais soja que não seja transgênica.
Sem dúvida.
Né? E a gente não sabe quais são os efeitos disso para o organismo, né? Porque ainda não teve um tempo, né, que se pudesse ver qual é a consequência. Então, acho que é importante pensar nisso daí. Sem também. Dúvida. Sabe, é complicado.
Isso aí é um outro problema, que é o problema de saúde. É um terceiro.
Sim,
problema.
Então,
o problema econômico, gente, ecológico e o problema da saúde.
Porque, ó, o mundo globalizado é isso. Porque, ó, vamos supor que você plantasse a sua soja com a sua semente, tal, você tem o controle da sua produção, beleza. Mas não é você que planta. Assim como também não sou eu que planto o meu arroz, o feijão, nada disso. Né? Então, a gente está na mão dos outros, do mercado, na verdade, do mercado internacional. O preço da soja não é nem definido no Brasil, lá na Bolsa de Chicago. Né? Então é complicado. E a soja vai muito veneno. Eu pude presenciar isso lá, eles plantando soja. Né? Veneno é direto, fertilizante, assim, um monte de coisa. Então, é ruim isso, né? Você vê, vocês tentam sair, né, uma alternativa mais saudável, e no final das contas
mas
é questionado.
Mas você come soja todo dia vegetariano, tem outras opções além
dessa. Ah, que bom, que bom.
É que acho que vegetariano de boutique que compra soja em formato de carne, né? Eu falo, meu Deus, cara, você vai comer bife de soja? Cara, eu comi um bife logo, cara. Não sentido, cara.
O seguinte, eu não quero jogar água fria, não, mas você começou falando na experiência soviética, você descreveu muito bem, e os países socialistas do leste, né, e Cuba. A impressão que se tem é que são todos economicamente falidos. E qual é a utopia do MST atualmente diante desses problemas? Né? Porque o que eu entendo é que o MST está se resolvendo muitos problemas porque o governo Lula abriu as portas para eles. Né? Eu não quero fazer oposição, não. Mas até aquele momento, as dificuldades eram muito maiores. E minha impressão que se teve é que soltou o dinheiro. A utopia do MST qual é atualmente? Além de ocupar a terra e chegar ao poder.
Então, acho que... Como que é seu nome? Henrique. Muito legal essa pergunta. Acho que dá para discutir muita coisa, né? Mas, ó, chegar ao poder, eu acho que nunca foi a utopia do MST. Tanto que eles não estão se envolvendo, por exemplo, com política diretamente, dizer, olha, aquele candidato a prefeito, a governadora, a vereador, ele é do MST. Ele pode até ser que tenha no meio, mas eles não usam o nome do MST. Né? Tanto que é um movimento que tenta ficar à parte disso. A utopia deles é, primeiro de tudo, né, conseguir a terra. E a terra, geralmente... É terra grilada, né? Acho que você já ouviu falar disso, né, Henrique? São todas as áreas que o MST contestou no Brasil eram terras que não eram de propriedade do cara que falava que era dele, do proprietário, não era. Tanto que é feito um estudo, inclusive tem assim, pesquisadores estudando junto com eles para saber quais são essas áreas, né? Então, o MST ele não contesta qualquer terra. Ele contesta uma terra que não é daquele proprietário que está dizendo que a terra é dele. Né? Então, a primeira utopia é essa, é conseguir entrar na terra, porque a terra, no Brasil, ela tem que cumprir a sua função social, né, que é a da produção. E o MST ele quer a terra para produzir. Né? Só que o problema é como que se vai produzir num contexto como esse, onde não há crédito, não há subsídio, não há garantia de comercialização, não há nada. Simplesmente a família produz e não sabe o que vai acontecer com ela depois. Né? Em relação ao governo Lula, eu diria assim, que eu acho que o Lula não deu... Eu acho que o governo Lula ele foi... Acho que ele foi até pior do que o governo Fernando Henrique. Porque o MST via no Fernando Henrique o inimigo. Né? Nós temos que combater. O Lula, ele cooptou. Ele cooptou. Então, por exemplo, o Lula, ele implantou um programa que é o compra direta. Então, assim, as famílias, elas produzem no quintal da casa e comercializa direto com as prefeituras, né, com o governo. Só que isso é tão pouco, né, e fez com que o MST parasse de questionar coisas maiores, problemas maiores, né? Então, não sei se deu para você entender, porque é assim, ó, se a família produz banana, então ela tem direito a vender tantas caixas, 3, 4 caixas de banana para o governo, para a prefeitura, por mês. E ela recebe mensalmente por essa banana que ela produziu. Só que, por isso, por estar recebendo isso, então, ó, a família parou de questionar acesso à infraestrutura de estrada, por exemplo, acesso à creche, à escola. Parou de questionar. Né? Então, eu acho que o governo Lula, ele foi, sabe, num sentido assim, malandro. Né? Sabe um montão para os ricos e um pouquinho para o pobre? Né? Isso foi o que eu consegui apurar lá no assentamento. E o que você falou, Henrique, em relação aos países de onde veio esse modelo, acho que você está coberto de razão. Né? Você vê, são países que não deu certo, né? Quer dizer, a experiência mostrou que o socialismo não podia caminhar por aquele caminho, né? Que era o caminho também da opressão, também da falta de autonomia, né? E tem uma questão muito grande, que é, esses países, eles não conseguiram resolver o problema da produção de alimentos, nenhum deles, nem através desse modelo, não conseguiu. Se fosse através da agricultura familiar, talvez tivesse conseguido, mas nesse modelo eles não conseguiram. Só que o MST viu nesse modelo uma possibilidade de resistir na terra num determinado momento, que foi de 85 a 90, mais ou menos, que é essa época onde as cooperativas foram propostas. Porque, assim, Henrique, sabe aquilo de você tentar desesperadamente sobreviver? Então, eles tinham que buscar novos caminhos, né? Não sei se... Se quiser falar mais...
A gente é muito contaminado pela propaganda da grande imprensa, né? Que é totalmente contra o MST. Inclusive, questiona sempre qual a porcentagem dos assentamentos que continuaram. Porque, pelo menos, corre a lenda na imprensa que logo a terra é abandonada. As pessoas vendem a sua parte.
Então, ó, isso é muito falado mesmo, mas, por exemplo, lá onde eu estudei, na fazenda Pirituba, gente, não tem um palmo do chão que não seja cultivado. Não tem. Eles produzem. É porque a mídia quer acabar com a reforma agrária. Eles não têm menor interesse nisso. Né? Eles querem o quê? Eles querem promover o agronegócio. Então, o que seria interessante? Que as pessoas fossem no assentamento para ver o que é. Conversar com as famílias, ver mesmo se a terra está sendo plantada, se está sendo cultivada. Tanto que, você vê, Henrique, essa senhora de 80 anos, a dona Maria, que trabalhava na cooperativa, ela trabalhava com 80 anos por medo de perder a terra. Porque como ela não tinha ninguém da família que trabalhasse no lugar dela, se o INCRA, né, visse, né, que a terra não estava sendo produzida, o INCRA toma a terra de volta. Então, por isso que com 80 anos ela era obrigada a trabalhar. Eu acho que merece todo o nosso apoio, né? Até porque é uma experiência que busca a democratização, busca a justiça, né? Tem a ver com a concentração de terras no Brasil, que é imensa. É um problema que não se resolveu, né? A questão agrária brasileira, né? A questão da agricultura, que hoje ela é subsidiada para plantar soja para o mercado internacional, para plantar etanol e não para plantar alimentos para nós. O MST contesta isso, né? Eles querem plantar comida. O MST, ele planta comida. Só planta soja quando não tem outro jeito. E ainda, eles são muito questionados dentro do próprio movimento. Né? Porque, gente, o MST é um movimento muito democrático e muito plural. Não é uma coisa só. Né? Tem muita discussão, tem muito conflito entre eles também. Todos têm direito a falar. Então, uma experiência como essa é uma experiência que eles criticam. Peraí, como é que vocês estão plantando soja? Né? E aí onde eles respondem? Porque foi a única maneira que a gente viu de conseguir obter alguma renda no final do ano. Né? Ai, que bom.
Agora, como continuidade, isso aí você vê, quer dizer, qual a continuidade atual? Esse modelo de cooperativas, ele é assim, quando a gente fala cooperativa, quer dizer, a gente faz o tema do curso é cooperação. Cooperativa é uma forma de você cooperar, quer dizer, dentro do ambiente onde você tem empresas, onde essa ou fábricas, isso aí faz mais sentido, você precisa de uma, quer dizer, você precisa ter alguma entidade coletiva que vai ser dona desses meios, quer dizer, do espaço, do maquinário, dessas coisas, né? Agora, como é que outras formas de cooperação na agricultura familiar, essas outras, você falou mais recentemente, o MST não tem mais feito cooperativa. O que tem acontecido? Como é que eles fazem rodízio das marcas, ou não mecanizam mais tanto? Ou...
Então, assim, eles fazem da cooperativas, porque, como falei, o MST é um movimento plural, né? Então, tem
várias formas.
Várias tendências. Isso, mas já não é mais a diretriz, né? Porque na década de 80 era a diretriz. Né? Todos estavam convencidos que tinha que ser através de cooperativa. Então, hoje, eles já veem que talvez esse não seja o caminho. Né? Ou então, se for formar cooperativa, que não seja de produção, porque ela traz muitas contradições, mas que seja uma cooperativa de prestação de serviços, ou então para uso do maquinário comum. Então, por exemplo, eu tenho um trator, você tem o arado, né? O senhor tem... Enfim, a gente junta nossas máquinas, quando eu preciso da sua, você me empresta, quando eu preciso da sua, você me empresta, eu empresto a minha. Né? Então, pode ser dessa forma. E também os grupos de família, como eu falei, né? Que aí se junta para um determinado trabalho, e aí quando acaba aquele trabalho, cada um trabalha no seu lote sozinho. Eles também têm feito muitos mutirões, né? Voltando às formas tradicionais de cooperação. Né? Porque esse modelo aqui, ele busca a competição com o mercado, né? Com a grande indústria, né? Com a grande produção. Eles buscam a competição. E isso veio do Lenin, né, dessas experiências que depois demonstraram que não era por aí. Né? O socialismo demonstrou que a gente, se quiser pensar um outro mundo, não é competindo com o capitalismo, porque o capitalismo ele consegue muito mais, né, do que no socialismo, né, essas coisas. Então, mudar mesmo a forma de pensar. Por que é preciso competir? Por que eu preciso produzir soja? Se eu não produzir ainda o meu alimento? Por que o meu alimento tem que vir da agricultura tradicional, que é suja, é poluente, me destrói o meio ambiente? Por que não fazer o agroecológico? Né? Então, tudo isso está sendo questionado e está sendo colocado em prática nas novas experiências do MST.
É interessante.
Bem interessante. Né? Mas, ó, se vocês pudessem um assentamento, seria bem legal, gente. Henrique, teve o primeiro assentamento, a primeira ocupação que eu visitei, porque assentamento é quando ele já tem casa, já é uma segunda etapa. Né? Primeiro, eles vão ocupar naquelas lonas pretas na beira da estrada. Então, a primeira vez que eu visitei, gente, uma ocupação, eu fiquei assim, até por isso que eu fui estudar isso depois. Porque assim, eles quebravam um ovo no chão e o ovo fritava, para vocês terem uma noção de tão quente que é você estar embaixo de uma lona, com criança, muitas vezes em lugar que não tem água, né, vivendo de doação, que pode vir como pode não vir, era uma situação desumana aquilo. E aí que a universidade viu que tinha que apoiar aquilo, né? Porque na verdade estava lutando pela gente também. E também o brasileiro, não tem como fugir nossa história, ou a gente tem um latifundiário lá atrás, ou tem um camponês, um boia fria, né? Então, eu tenho boia fria. E aí eu falei, não, vou estudar isso daí para engrossar, né, a luta, para falar mesmo, para esclarecer, né, as dúvidas que eu tinha também e que depois eu vi que era de muita gente, né, em relação ao movimento, se ele era desordeiro ou não e por que ele estava fazendo as ocupações de terra. Né. Pena que agora parou um pouco por causa do governo Lula. Né, fica esperando, né, que vai dar alguma coisinha e aí parou de fazer ocupação.
Bom, só para ver se entram, tentando já ligar um pouco os outros temas que tinha aí para conversar hoje, o que você vê de aplicação de tecnologia dentro? Tem alguma perspectiva, algum interesse, algum grupo que já tenha visto, de contato dentro do MST, que tem alguma aplicação de tecnologia no sentido de computadores para organizar cooperativo ou para organizar a produção, ou para fazer contato com mercados consumidores? Ou isso ainda é uma coisa que ainda não chegou nesse...
Mas você falou o quê? Por exemplo, internet? Assim, por exemplo, tem. Na Copava mesmo tem.
Tem acesso à internet. E eles usam isso dentro do seu, da rotina assim, de trabalho?
É, agora, eu não sei se eles fazem tantos contatos assim, certo, né? Certo. Através da. Porque eu sei que eles viajam muito para conversar com as empresas e tal, né? Para procurar projetos. Eles viajam muito. Inclusive, eles conseguiram um projeto em parceria com a Espanha. Então, acho que acredito que eles usem sim, talvez usem, né?
Possivelmente.
Uhum.
Bom, enfim, isso aqui tem essa lista de tópicos aí onde entra essa história toda. Ah, eu queria, tinha uma história interessante, que é essa história da Argentina, que acho que é interessante pensar. Que aí, justamente, fora desse contexto agrícola, acho interessante para mim, o que eu peguei de novo agora é que realmente a agricultura é uma coisa muito exclusiva, com muitos problemas particulares. Eu conhecia mais cooperativas urbanas, digamos. E essas parecem ter, quer dizer, tem duas ou três empresas de software aí que o pessoal trabalha como cooperativa, que são até colegas meus, que vão muito bem, assim, os caras conseguem se organizar e tal. E aí lá tem uso pesado digamos, de software para gerenciamento de como está sendo o trabalho, todo mundo conseguir transparentemente seguir o que cada um dos outros está fazendo, né? Tem essa parte que, às vezes o pessoal se preocupa de, tem uma cooperativa, como é que você vai saber que o outro está trabalhando? Quem está supervisionando e cobrando todo mundo? E esse pessoal tem, quer dizer, como você decide, como você não garante que algum grupo lá vai dominar as assembleias por ter as informações mais acessíveis para eles do que para os outros? E aí, dentro desses outros meios, aí você vê meio mais urbano, você vê essas questões sendo abordadas e resolvidas de certa forma com tecnologias aí bom, hoje em dia, quer dizer, pensar a dificuldade que é, sei lá, ter uma cópia do balancete da cooperativa no final do mês, tudo que foi comprado e gasto para todo mundo, como é que você fazia para todo mundo ter acesso a isso? Quer dizer, era uma coisa complicada, você tinha 80 trabalhadores, cada um imprimir um caderno de cada um deles vai ter que olhar, que ninguém sabe como funciona. Hoje em dia você faz a cooperativa, tem um site onde você pode ver todos os gastos da cooperativa, você pode, sabe, o computador faz as contas e vê se está tudo batendo, que tem toda uma questão aí de coordenação que é simplificada pelo uso da tecnologia. E dentro do... Ah, ia falar do negócio da Argentina. Tem outro negócio que é assim... Várias coisas que são grandes coisas que a gente acaba não ouvindo muito. Em 2001, a Argentina faliu, né? Eu acho que é uma coisa pouco discutida. Assim, acho que eu lembro dos jornais falando sobre concordar, moratória, não sei o quê. Mas a coisa lá no país foi muito, muito grave. Assim, as pessoas viram que estava tudo errado e que não tinha como continuar o país daquele jeito. E acho que é o nosso vizinho, e acho que quase mesmo o pessoal que está aí, sei lá, ilustrado, digamos, tem pouca percepção de que quão grave foi a crise em 2001 no nosso vizinho. E a ponto de inúmeras fábricas falirem, e nesse processo teve muitas fábricas que foram parar por falência na mão dos operários. Né? E os operários, então, naquela época, totalmente desiludidos, porque era uma coisa assim... 2001 foi uma falência total, então não é tipo um capitalista faliu, não, todo mundo faliu em sequência. E os operários chegaram à conclusão que não tinha condição de reorganizar daquele jeito e falar, não, vamos montar cooperativas de trabalhadores. E aí tinha meia dúzia dos anarquistas infiltrados ainda, né, já sonhando, delirando que um dia isso pudesse acontecer, e viram a oportunidade e não deixaram passar, né? E é uma experiência super interessante que surgiram dezenas de fábricas cooperadas na Argentina nessa época que criaram uma organização completamente diferente do trabalho, quer dizer, novamente, aí sim, cooperativa, a posse coletiva dos meios e tudo mais. E aí acho que é uma questão, até entra um pouco na questão da diferença do socialismo para o cooperativismo, ou mesmo colaboração, anarquismo em outros níveis, que é... No socialismo, o Estado é dono de tudo, né? não é os operários que são donos da fábrica. O Estado é dono da fábrica e os operários são donos do Estado, digamos. Não é? Quer dizer, você tem uma intermediação ainda e uma dependência de todo mundo com todo mundo, que cria um problema de quase insolúvel, de complexidade quase insolúvel, de como coordenar todo mundo ao mesmo tempo. Né? Enquanto que as cooperativas, pelo menos urbanas, né, elas falam, ok, vamos pegar uma unidade mínima onde é possível as pessoas se enxergarem umas às outras, se coordenarem, e acima dessa unidade, quer dizer, a cooperativa como se trabalha dentro do sistema capitalista, onde ela compete com outras empresas, com outras cooperativas, e nisso você tem, quer dizer, para coordenar o global, você usa um mecanismo de mercado, mas localmente você não precisa ter necessariamente um capitalista explorando o resto do pessoal, você pode ter uma posse coletiva dos meios pelas pessoas que trabalham naquele projeto. Isso provavelmente tem alguma versão do socialismo também fala sobre isso, essas coisas são todas, essas ideias são todas cruzadas, né? E na Argentina, hoje em dia, o pessoal que estuda isso está chegando a uma série de conclusões interessantes. A primeira conclusão interessante foi quando eles chegaram, quando teve a crise, não sei o quê, o pessoal ocupou as fábricas, as fábricas recobradas, sei lá, acho que chamam recobradas. E os acadêmicos falaram, não, vamos ajudar esse pessoal que estão nas fábricas, não sei o quê, reconstruindo tudo do zero. E o pessoal de administração, de economia e tal, chegaram nas fábricas. E quando eles chegaram lá, a resposta, deram um seminário, né? Os trabalhadores, na grande maioria das fábricas, viraram e falaram, o que vocês estão falando não serve nada para a gente. Nada, nada. Nenhuma palavra do que vocês estão falando que serve para o que a gente está fazendo aqui. A gente quer fazer isso de tal maneira, a gente quer que, tipo, fazer uma cooperativa onde todo mundo tem direito de decidir, onde todas as informações são transparentes para todo mundo, onde tinha as assembleias e tal. E esse pessoal e o pessoal da Faculdade de Economia chegou, percebeu nesse momento que não é só o sistema capitalista, mas a próprio conhecimento, a própria inteligência gerada fora do sistema, em espaços que se presumem fora do sistema, ou até buscando alternativas, ela é submetida. Então, o quanto se entende, se você pega uma empresa hoje, você vai estudar, fazer um MBA, você vai saber detalhes minuciosos da melhor maneira possível de gerir essa empresa. E de como funciona, o que não funciona. Quando você vai para qualquer outra alternativa, você não tem nenhum conhecimento estruturado de como fazer isso nas universidades. É muito pouco. Muito pouco comparativamente. Né? Então, quanto um departamento de economia ou administração da USP sabe ajudar uma cooperativa a se organizar? Não sabe. Quer dizer, vai ter um ou outro professor lá que se interessa pelo assunto em parte do trabalho dele. Mas não tem um departamento de cooperativas. Agora, tem 15 departamentos para decidir como cada tipo de empresa diferente deve se organizar. Agora, para estudar e desenvolver conhecimento sobre como essas formas de cooperadas de produção podem ser otimizadas, não existe. Então, como que você vai... É outro nível onde você fala, como é que você vai competir um cara que tem dois sistemas, onde um está desenvolvido até o máximo do seu potencial e outro, novamente, o Estado financiando as universidades, pelo menos no caso brasileiro, né, mas mesmo as universidades, que são os próprios interessados em desenvolver conhecimento, estão na estaca zero, praticamente. Estão começando do zero. Quer dizer, se fizesse uma cooperativa para competir com uma empresa capitalista do século XV, talvez desse um pau até. Mas, assim, hoje em dia, você pega uma empresa onde você tem uma estrutura de gerência com não sei o que, com gráfico Gantt, com não sei o que, todo aquele aparelho de contabilidade, não sei o que, de como estimular o trabalhador, todos os detalhes estão dissecados, estudados experimentalmente, teoricamente, para você ter uma empresa ultra eficiente. Enquanto uma cooperativa, você tem os caras tentando fazer do jeito que eles enxergam na primeira maneira. Assim, quer dizer, você não tem uma teoria, mal tem um embasamento teórico. Não da teoria de, digamos, política, mas da teoria administrativa, econômica. Né? Então, esse foi o primeiro choque que eles tiveram quando chegaram e falaram, nossa, o que vocês sabem não se aplica aqui. Diretamente, simplesmente não se aplica. E a gente teria que começar a ensinar vocês para vocês conseguirem pensar sobre que pesquisa vocês querem fazer, mas vocês estão literalmente começando do zero. Porque, vocês veem a ideia, dão esse seminário sobre uma estrutura de administração que vocês sabem muito bem como funciona, mas que não é o que a gente quer usar, e não é o que a gente está usando. E eles começaram, daí começaram a se desenvolver, enfim, isso foi em 2001, né? E aí eles falaram, ok, assim, admitiram que está essa situação, e aí essas fábricas começaram a desenvolver as suas próprias maneiras de se organizar, dentro desses princípios que eles tinham muito influenciados pelo anarquismo mesmo, e aí os pesquisadores foram olhando, quer dizer, entendendo que estavam olhando uma coisa que não era para ser encaixada nos quadrinhos que eles tinham prontos. Né? E várias dessas fábricas a gente já tem resultados bastante interessantes. Assim. Então, eu falei que estava vendo esse seminário e tinha um pesquisador que é uma dessas pesquisadoras que foram, chegaram lá e tomaram essa pancada dos cooperados. E hoje ela tem dados, por exemplo, de estudos que ela fez e desenvolveu lá, onde ela mostra que as fábricas que se tornaram cooperativas em 2001, elas, primeiro, não só estão melhor financeiramente do que as que não se tornaram cooperativas, ou que as que não faliram, né, as que continuaram, elas recuperaram mais empregos, elas geraram mais empregos comparativamente, os trabalhadores são melhores assalariados porque não são assalariados, né, recebem mais como divisão dos lucros da empresa, e as condições de trabalho são melhores. Então, assim, é uma experiência muito interessante quando você tem uma crise que gerou um experimento forçado aí numa alternativa e tem uma série de resultados muito bacanas, assim. E eu, enfim, até preciso, eu acabei não conseguindo achar os referências exatas assim, dos trabalhos, dos papers, mas eu lembro bem desses trabalhos todos, porque eu achei muito interessante a parte dessa mulher. E depois eu vou até achar, vou incluir aí dentro da aula, que é um dos temas. Então, acho que tem muita coisa para ser estudada nessa direção de, não necessariamente cooperativa, mas formas colaborativas de organização da produção material, né? Não só, a gente vê Wikipédia, software livre, formas colaborativas da produção de coisas que são espontaneamente compartilháveis, quer dizer, mas quando você fala de algo que é uma banana... Você vai falar, pô, uma banana, um vaso, talvez até um computador, quem sabe. Parece que é uma coisa muito diferente, né? Mas é diferente, mas ao mesmo tempo tem uma grande quantidade de coisas que dentro da produção de coisas materiais que não são materiais. Né? Então, de como as pessoas sabem se organizar, como as pessoas dividem suas expectativas, suas diferenças, né? Valorizam suas diferenças. E essas formas de organização formas diferentes de organização são possíveis e interessantes até em vários pontos. Agora é muito legal como na agricultura surgem outros problemas e até interessante porque esses outros questões, esses exemplos urbanos mostram até o quanto você pode o quanto esses problemas na agricultura são, quer dizer, parametriza um pouco, né? Quer dizer, como é que um negócio que de repente funciona num contexto, não funciona, ou tem dificuldades enormes, quais são os entraves, né? Quais são as questões aí? Bacana. E um outro negócio que eu cheguei a mencionar era sobre mercado de ações e capital, quer dizer, acho que no fundo esse tema da colaboração ele até a gente fala acho que tem no imaginário talvez às vezes muito associado essa coisa de colaboração com o socialismo, né? Mas eu não sei, eu cada vez mais me convenço que não isso é uma situação arbitrária que não está nem mais nem menos associada. No fundo as ideias que estão de certa forma dentro do capitalismo elas são colaborativas também. O capitalismo não é essencialmente
Mas só uma coisa, as cooperativas nasceram no capitalismo, né?
Pois é.
As primeiras foram propostas na Inglaterra, dos trabalhadores da indústria têxtil, né? Então, não é um modelo que vem do socialismo, né? O socialismo, bom, na agricultura ele nem queria isso, né? Ele queria, era outra coisa, na verdade, né? Fazer as fazendas estatais, eles nem queria ter implantado os colcoses, né? As cooperativas. Era outra coisa.
Pois é. Mas eu digo, por isso que eu falei, no imaginário, muita gente acaba, esse pessoal quer colaborar, aí, comunista. Não, muitas vezes até o contrário. Muitas experiências de colaboração surgem e tem mais vida no capitalismo do que em experiências socialistas. E acho interessante até fazer uma reflexão sobre o mercado de ações, que a gente pensa é a coisa mais capitalista de todas. Né? Mas, no fundo, o mercado de ações está dizendo que qualquer um pode comprar um pedaço da empresa. Ele é uma forma também de abrir portas para a posse coletiva dos meios. Assim, é mais absurdo que pareça, contraditório que pareça. E alguns exemplos na Alemanha muito interessantes estão surgindo nessa direção, onde associações... Você pega, por exemplo, Greenpeace. Não é um exemplo, Greenpeace não faz isso. Mas é só para dar uma ideia da potencial. Greenpeace, ele tem uma receita de mais de $1 bilhão por ano. Greenpeace é uma empresa bilionária, literalmente. Um empreendimento bilionário. O WWF, World Wildlife Fund, também. A maioria das pessoas gosta, não sei o quê, mas não tem noção do quão gigantes são esses caras. Esses caras são os monstros, tem coisas muito menores. E assim, esses monstros, eles têm o seu padrão de funcionamento lá. Mas agora, você pega, por exemplo, então, aí, para dar o um exemplo dessa outra, de outros caras que têm um funcionamento diferente do Greenpeace e do WWF, na Alemanha, alguns fundos, alguns grupos de ativismo ecológico resolveram se juntar para fazer um fundo coletivo para comprar empresas, para fazer a empresa se direcionar para onde eles acham que tem, que é mais justo, que é mais sustentável, que é mais. Para formas mais. Para que a empresa não seja tão. Não seja justamente essa empresa que a gente tem, essa empresa capitalista, só quer o lucro e destrói tudo. Né? Então, você tem, por exemplo, uma cidade na Alemanha, não lembro o nome agora, mas iam montar uma indústria nuclear lá. E os caras começaram uma campanha que arrecadou fundos suficientes para comprar a empresa de energia, comprar ações suficientes da empresa de energia, para ir na mesa diretora da negócio e dizer: não, você não vai construir uma coisa nuclear ali. Você fala, tipo, é um negócio absurdo, mas ao mesmo tempo, parece um negócio totalmente... Como é possível isso? Mas talvez os alemães, por adorarem organizar tudo, são países, eles conseguem fazer isso. Então, tipo, e agora... E esse é um exemplo, assim, tem várias outras... Tem alguns outros exemplos, são muitos ainda, mas tem alguns exemplos na Alemanha onde tem se feito isso. Assim, então, as pessoas se organizam, compram... para influenciar a empresa através do mercado de ações. O mercado de ações funcionando como uma forma de ação coletiva e colaboração para a construção de uma sociedade mais de acordo com o que as pessoas querem, e não com o que o mercado quer. E assim, para mim, é uma contradição muito interessante, mas positiva, no caso.
Alexandre, eu não sei o que vocês acham, né? Mas tem uma questão importante de fundo aí, que é para que cooperar, né? Porque eu acho que quando a gente vai formar uma cooperativa, ou que não seja cooperativa, que seja alguma outra forma de cooperação, a gente tem que ter um objetivo claro, né? Então, se for cooperar para montar uma cooperativa para competir no mercado, você não está fazendo nada muito diferente, né? Você está querendo entrar nesse mercado e tentar sobreviver nele, mas... É preciso, então, que a gente tenha outras diretrizes, né? Que mundo é o que nós queremos, e a partir dele a gente começar a propor, né, a cooperação. Não sei o que vocês acham.
Acho que é um pouco dentro dessa visão mesmo. Quer dizer, os caras, as comunidades lá olharam e falaram: a empresa de energia quer vir aqui fazer o que ela entende, a gente gostaria de colaborar para produzir energia de uma maneira diferente. Mas como a gente pode fazer isso? Pô, vamos montar nossa própria empresa de energia? Não, eles viram que o mercado de ações é uma porta para eles se juntarem e comprarem a empresa de energia que estava querendo fazer o que não era de interesse deles e fazer com que ela se torne... A partir deles, eles passam a ser os proprietários. Então, eles são os produtores da própria energia a partir daquele momento. E aí, de uma maneira onde eles estão, a propriedade está dividida e gerenciada por uma associação ou alguma coisa parecida com isso, que é um espaço onde a discussão do que a empresa, dos rumos da empresa, também passa a ser influenciado por uma discussão da própria comunidade que está cooperando para decidir como nós vamos produzir a nossa energia. Então, é um negócio bem interessante. Assim. Bom, enfim, tem todas outras coisas aí que seria interessante discutir mais sobre as empresas dentro da internet, então Google, Amazon, não sei o quê. Mas nem vai dar tempo de fazer isso. Enfim, tá o texto, e o texto tá aí. Não, mas é bom, porque eu acho que essa é a ideia, justamente, essa coisa que tá o texto aí, justamente tá o texto aí, entendeu? Quem quiser discutir o texto, pode editar a discussão da página, ou a discussão da aula. E acho que é legal é trazer justamente essas coisas que a gente ainda não chegou lá para poder preencher essa parte, justamente preencher essa parte que está vazia. Aí, e aos poucos ir criando o conteúdo para a gente poder levar isso adiante, discutir essas coisas com mais profundidade. Pois é, ano passado esse item aí sobre mercado de ações estava aí ano passado e eu não conhecia essas iniciativas. Mas eu tinha essa ideia de que, não é nova, a ideia básica de que a proposta mesmo do mercado de ações, teoricamente, se você olha a teoria econômica, ela é toda bonitinha, dizendo que vai fazer bem para todo mundo, que o capitalismo vai levar à justiça social. Ela diz isso. Se você olha lá, por que os caras... Não, porque é uma forma, no final, as pessoas, as vontades das pessoas vão entrar em confronto umas com as outras, você vai chegar no equilíbrio onde todo mundo tem o que quer. No fundo, é isso. A justificativa deles, eles querem chegar no negócio onde todo mundo está feliz também. Claro que aí, quer dizer, isso são os teóricos, né? Os práticos são outra conversa. Quer dizer, o maior inimigo do capital, de uma economia de mercado é o empresário, que não quer que a economia seja de mercado, com competição, com abertura de oportunidades. Não quer, ele quer ter um monopólio e vender a coisa que pensa que ele quer. Né? Agora, quanto mais você viabiliza, quer dizer, os dois caminhos são, quer dizer, tantas experiências de colaboração fora de mercado, que são anarquistas ou até socialistas, quanto a própria lógica do mercado, podem ser usados para promover cooperação, mesmo que seja, quer dizer, pelas duas formas de incentivo, seja por incentivo de eu vou cooperar porque eu ganho mais assim, eu já vou cooperar porque isso que é justo. Quer dizer, tem várias... Essas coisas não se complementam. Né? E acho que existia um problema de... E aí vem um pouco... Tem um amigo meu que é professor de matemática, mas ele estuda sistemas complexos e tal. E ele fala um pouco do problema, esse problema todo de fazer essas coisas encaixarem, é porque no socialismo você tinha uma proposta muito interessante de planificar a economia, mas você não tinha os instrumentos para planificar essa economia. É a solução, não foi uma economia planificada, planejar uma economia é resolver um problema. E se você traduzir esse problema em matemática, por exemplo, ele é insolúvel, ele é de uma complexidade que nunca a humanidade conseguiu chegar perto de resolver ainda. Então, você tinha assim, uma proposta interessante, mas que era impraticável. E aí você, na incapacidade de planejar, de resolver esse problema, você fazia um monte de... Quer dizer, aí surgia aquela coisa que desmontava, e tudo que desmonta, desmonta em cima do partidarismo, da corrupção, dos privilégios para grupos aqui ou ali. E acho que um pouco... E aí eu acho que um pouco o papel das... Até o papel de quer dizer... E aí você tem... duas coisas. Você tem uma maneira de simplificar essa coisa, que é não planificar tudo, quer dizer, planificar coisas, às vezes, localmente, às vezes, onde elas precisam ser planificadas, e deixar isso interagir com uma coisa mais fluida, com, enfim, mercados e coisas assim, e fazer a cola disso, que era, a princípio, complicado, tanto internamente, de cada parte, mas aí eu acho que um pouco esses progressos de tecnologia de comunicação tem um papel de fazer essa cola e permitir esses processos serem mais eficientes e conseguirem se conversar. Não sei. É uma viagem aí, total.
Só falar uma coisinha, porque em relação a Cuba, né, que a gente está falando aqui, não está dando certo e tal, mas o ano passado veio uma cubana para um evento que nós fizemos na Geografia da USP, e a gente a convidou justamente, né, para compreender um pouco melhor o que é esse tal de socialismo, né, que a gente não vive e tal. E ela falou uma coisa interessante, que o socialismo é um processo, é uma construção, não está pronto ali. Né? Então, a gente também tem, talvez, uma rapidez, né, em dizer, olha, não está dando certo, olha, não sei o quê. Mas o que é mesmo socialismo? Né? E num mundo onde o contexto todo é capitalista. Né? Então, como que é construir isso num país só, no caso, Cuba, uma ilha? Né? Como que é isso? Né? Inclusive, eles estão abrindo um pouco o mercado cubano... E eu perguntava para ela, mas, poxa, como assim, né? Vai abrir o mercado, vai competir, vai concorrer? E como é que fica o socialismo? Ela falou assim, mas o socialismo também precisa se alimentar da competição para conseguir sobreviver. Então, não sei, eu acho que a gente vai ter que pensar a um longo prazo ainda. Acho que a coisa não está pronta, né? O que você... Então, essa é a minha vontade. Pode falar.
Entra e quem está dentro não sai. Quer dizer, não entra se eles não quiserem, né? Mas é um um processo falido. Totalmente. Abrir a porta e sai todo mundo. Pô. Como? Hã?
Então, mas será que essa não é a visão que os Estados Unidos quer nos mostrar de Cuba? Porque, gente, a mídia, o que a gente fez pela mídia, né? Que a gente não foi lá.
Fernando, né? vai lá e não, conversa com o povo.
Então, essa é a minha ideia. É, o povo da rua, né? O povo da verdade, verdade, né? É, claro. Porque, então, a ideia é essa, porque da mesma forma que a mídia sempre pregou contra o MST e sempre prega contra qualquer movimento que conteste o poder, né? Que nem eu sou professora, vivi tomando pancada na rua, né? Vivo aí nisso. Né? E a gente não é passado como sendo os errados, né? Pela mídia. Nossa, o aluno ficou sem aula, eles estão em greve, né? Não é assim que se passa? É a mesma coisa que fala do MST, vai falar de Cuba também, que todo mundo quer sair correndo de lá. Vocês já viram o Buena Vista Social Club? Aquele CD? Um DVD, né? É, ali tem um depoimento daquele de um dos cantores, né? Não, esqueci o nome dele, mas ele fala, olha, Cuba, viver aqui é muito bom. A gente não tem o que tem lá fora, no restante do mundo, mas a gente tem outras coisas aqui. Né? São outros... Oi? Então, é aquele que canta Dos Gardenias para mim, né? Para ti, com ele as quero viver. Não sei se lembra dessa música. Então, é ele que canta. É, se vocês tiverem um DVD, dá uma olhadinha lá. Ele faz um depoimento positivo de Cuba. Então, acho que o que você falou mesmo, temos que ir lá para saber o que é isso. Porque o que nos vem, o que nos é trazido é a visão que os Estados Unidos quer. Né? Porque ele tem interesse em mostrar que o socialismo não deu certo, que só tem um caminho para a humanidade, que é o capitalismo. E os Estados Unidos está no centro do capitalismo. Né? Então a gente teria que ir loco lá ver e realmente perguntar para as pessoas viver um tempo lá. Porque ó, eles tiveram um avanço no sistema educacional, né? No sistema de saúde. Eu tive um professor de literatura na USP, e quando ele foi para Cuba, ele falou, nossa... Porque ele conseguia conversar de literatura desde o professor da universidade até o ascensorista. Coisa que nós, que éramos estudantes lá de literatura, a gente não conseguia. Né? Nós mesmos ter aquele desenvolvimento em literatura. E em Cuba, qualquer trabalhador que não estava seguindo aquela carreira, né, conseguia, sabia falar. Conhecia os autores do seu próprio país, eram alfabetizados e muito bem alfabetizados. Né? Na saúde, Cuba teve, né, um desenvolvimento incrível na área de vacina, de um monte de coisa, por causa do embargo. Eles não podiam comprar fora, tiveram que produzir dentro. Então, assim, quando a gente fala que não deu certo também, qual é o parâmetro? Né? É porque lá não tem shopping? É porque os carros são velhos? Né? O que é dar certo? Né? Isso você tem razão. O socialismo tem que resolver. Isso é verdade. É verdade. Não, então, mas... A China virou outra coisa. Então, não, porque a gente está longe e só temos notícias pela mídia, né? Agora, também dizer que a gente vive num mundo cheio de liberdade, né? Nós somos livres. Tudo bem, a gente critica lá, né? Não, o autoritarismo do Fidel e depois da linhagem dele, não sei o quê. E nós? Eu acho que liberdade é essa? Que democracia é a nossa também, né?
A coisa que, para mim, coloca mais perspectiva na coisa de Cuba é pensar, você prefere ser um cubano ou um haitiano? Assim, eu acho que assim, o Haiti é uma desgraça mil vezes maior. Não tem nem como comparar. Assim, a minha impressão é que assim, um haitiano tem uma qualidade de vida no mínimo 10 vezes pior do que qualquer cubano. E capacidade de Nem vou falar de capacidade de educação, de saúde, nada disso. Agora, no Haiti, eles podem falar o que... Talvez eles possam falar o que quiser, talvez não. Talvez se ele falar mal demais do Sarney local lá, ele também vai tomar um tapa na cara. Então, quer dizer, é complicado essas coisas. E Cuba está dentro de um sistema de embargo absurdo, está dentro de um sistema de isolamento cultural que eles mesmos se impõem, que prejudica, inclusive, o desenvolvimento econômico. Quer dizer, e fez uma decisão, acho que historicamente tem um momento lá em que, por isso que eu falo, essa questão da planificação da economia é um dos casos. Assim, uma hora lá, o cara meteu na cabeça que ia colocar sua plana de cana de açúcar no país inteiro, e o preço da cana desapareceu por outros motivos no mês seguinte. Cuba foi ao lixo e nunca mais se recuperou disso. Assim.
Então, mas Cuba plantou lá cana década de 70, 80. Porque a União Soviética comprava cana de Cuba.
Pois
né?
Que é a economia é planificada, que é a coisa louca dessa. Né? Essa ideia louca da economia planificada.
Então, mas, não é factível. Mas, Alexandre, entenda uma coisa. A gente tem que entender a coisa no contexto. Né? Eles tinham que comercializar, não tinha? Eles não estavam sofrendo embargo.
Não sei, hoje em dia eles não comercializam. Por que eles não decidiram plantar internamente? Porque eles estavam num contexto político. Quer dizer, tem muitas outras forças em cima de Cuba do que dá para você simplificar numa frase. Agora,
então, mas assim...
Que apesar de tudo isso, eles ainda são preferíveis a certas outras repúblicas das bananas daquela região, eu acho que é uma coisa bastante clara para mim. Assim. Por mais que você possa... Assim, falando a favor, quer dizer, por mais que você possa dizer eles não têm liberdade, eles não têm isso aqui, cara, tudo isso é péssimo, mas você tem que pensar a respeito quando você olha a situação que os Estados Unidos deixou as outras repúblicas da banana daquela região. Porque se deixar entrar em influência... Eu imagino que na cabeça do Partido Comunista em Cuba era. A ideia deles é a gente deixar a influência americana entrar como enxurrado aqui, eles vão fazer exatamente o que eles fizeram aí nos vizinhos, que a gente não tem a menor condição de controlar, porque eles chegam com bilhões de dólares inventados no mercado de ações, nos fundos, nos bancos de investimento, e vão comprar tudo, vão fazer tudo do jeito deles. E o jeito deles, para a gente, é isso que a gente está vendo aí no vizinho. Então, que opção a gente tem se não fechar tudo e se isolar, por mais que isso prejudique a gente mesmo? Quer dizer, é um negócio maluco, é um negócio bizarro, é um negócio que tira as liberdades, um negócio que, em última instância, deve ser odiado e desprezado. Mas eu sempre fico pensando, pô, se eu tivesse a opção de manter um outro Haiti ou fazer uma sociedade onde as coisas são controladas, mas todo mundo, pelo menos, aprende a escrever, ler, tem saúde... É, não sei, não é fácil você então, tomar essa decisão. Eu acho que, assim, não me surpreende que alguns lugares fizeram essa decisão.
Você vê, domingo que vem você tem a segundo turno da eleição no Peru. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Uma é filha lá do China, né? Keiko, e o outro é um Chaves pior ainda, desvairado, já tentou 3 golpes de Estado, e agora levou o povo do Lula todo lá para fazer a campanha dele, ele já... Mas então nós temos que achar, não, copiado direitinho a estratégia do Lula, né, da promessa nas vésperas da eleição de que não ia perseguir os capitalistas, como de fato não perseguiu. Né? Então agora o Mala lá, né, está seguindo exatamente essa estratégia. Diz que não, nós vamos trabalhar junto com os capitalistas. O que eu falei não pode esquecer. Mas, Fernando, que eu acho o seguinte, temos que encontrar as nossas saídas. Né?
Você tem toda a razão. Todas essas experiências têm problemas, sim. Né? Só que a gente tem que tomar cuidado para nunca comprar a ideia que vem da mídia, né? Porque ela vem sempre buscando garantir os privilégios de uma classe, né? E a mídia nossa praticamente toda comprada, né? A grande mídia, né? Pouco a gente tem mesmo de outras informações, né? Que sejam outros canais de informação. Agora temos que pensar, então, o que é liberdade em Washington mesmo, né? Eles ficam falando lá de liberdade, Estados Unidos, que Cuba não tem. Eu estava vendo um programa que em Washington não tem um palmo de lugar que não tem uma câmera. As pessoas andam na rua o tempo todo sendo vigiadas pelo Estado. E eles vêm falar de liberdade? Né? Então, assim, a gente realmente tem que encontrar os nossos caminhos, criticando tudo que está errado em toda e qualquer experiência. Né? Não é porque é socialista, que se chamam assim, né, que a gente vai abraçar completamente, de jeito nenhum. Tem que fazer a crítica para encontrar algo melhor. Que não quer a reforma agrária, né? Não quer a reforma agrária, né? De jeito nenhum.
A gente tem que ir infinetando até saírem as verdades algum dia aí, né? Com o tiolinho. Não, legal.
Acho gente, que eu agradeço muito, né, a oportunidade de conversar com vocês. Obrigada por ter ficado, né?
Foi muito legal. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todo mundo mais uma vez. E aí acho que semana que vem estamos aí. Você sabe se tem a Velab semana que vem ou se é o curso? Bom, eu mando um e-mail aí confirmando, mas a princípio semana que vem. Semana que vem é a penúltima aula.